E aí, cambada, aqui quem fala é o Tilangueiro, diretamente da terra do pão de queijo, nos estúdios do Vou Jogar, hoje acompanhado pelo garoto hispânico, profeta e sexy, que mora dentro de um reator nuclear...
Somari!
E por ela, a garota propaganda nascida nas terras quentes do Alto Nordeste...
Suco de laranja, lá!
Né?
E nós três estamos aqui hoje reunidos para o primeiro, o único, o inigualável. Vamos começar, porque.
Let's listen.
Aliás, nós estamos aqui hoje praticamente pagando uma promessa, porque eu já não aguento mais prometer para os outros que vai ter podcast nesse site.
Também já fiz um jabá do podcast por aí, e aí se não tiver podcast, vou ficar feio com a imagem, né?
Se eu não tivesse dado a ideia, e se eu não tivesse. A ideia de fazer isso em cima do último coisa lá, então...
É, pois tá vendo?
Saído, ou seja...
E aliás, a gente, nós fomos iniciar o podcast com o tema mais criativo de todos os tempos, né? Que é falar sobre E3, que é o que então, nós vamos falar hoje.
Ou seja, a gente já pode considerar esse podcast como uma edição especial, não só de estreia, como uma estreia com classe, uma estreia bem classuda de E3.
Sim, nós vamos... Nós vamos usar de jornalistas aqui e falar porra nenhuma, né? Porque nós, a gente nem sabe os jogos que vão ser lançados direitos. Tem que ficar olhando o computador aqui.
Análises!
Tirando a Ângela.
Eu falei que vocês deveriam fazer dever de casa, vocês ficaram traumatizados.
Eu fui da faculdade.
Eu tenho motivos para ficar traumatizado. Mas enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar de análises, vamos falar de... prévias, vamos falar de rumores e por que não, vamos falar das empresas que estão aí fazendo aí, morou, eu tô dando uma de Huawei, morou, porra, filha da puta
das estrelas. E no final nós não vamos estar mais falando de videogame, com certeza.
Com certeza.
E eu vou estar sem voz.
Pior que a gente não bebeu, hein?
Pois é.
Infelizmente. Devia. Então, pelo menos justificava, né? As merdas que a gente tá falando.
Se eu beber aqui, a gente não termina isso de jeito nenhum.
É, isso é verdade.
Então, vamos começar. Por onde vamos começar? Vamos começar por Microsoft. O que vocês têm pra falar sobre o Microsoft? Vocês estão esperando alguma coisa pro Microsoft?
Eu não tô esperando nada.
Halo.
Halo 5, né?
Halo 5 Guardiões.
Ah, o pior é mesmo, né? Tem uma parada. Tá vendo? Eu nem tô sabendo direito.
Halo 5 Guardians. Pelo menos?
Pro Xbox.
Vai ter uma série também, né? Exclusiva pro Xbox One.
Ah, sério, cara? Tipo, vou comprar um Xbox One pra assistir uma série do Halo?
É.
Cara?
E tipo, deram uma ênfase pra isso tão grande naquela... apresentação da Xbox One, entendeu? Que, enfim, eu achei que ia ser um jogo, como todos, mas me surpreendeu mais por ser uma série e por logo em seguida já ouvir o jogo, então...
Mas o jogo é da série? Como é que é?
É uma série, na verdade. Não, é uma série mesmo, os episódios.
Não, mas então, o jogo tem ligação?
Mas tem a ver?
Ah, não sei. Eu sei que a série... Eu não sei se a série foi lançada já, pra ser sincero. Eu acho que não. A série vai ser dirigida por Steven Spielberg, se não me engano, e vamos ver alguns episódios. Não sei quantos, total, e vai ser exclusivo do Xbox One. Eu não sei se vai sair pro Xbox 360 também.
É provável, porque ultimamente eles estão. Como não tá vendendo tanto o Xbox One quanto eles gostariam, eles meio que estão tendo que apostar nas duas plataformas, né?
Isso. Porque... Tiraram até a obrigatoriedade do Kinect. Né?
Ah, eu fiquei chateado com isso. Porque eu nunca gostei do Kinect, sempre achei aquele negócio uma merda. Nunca funcionou, prestou aquela porcaria. Mas eu achava legal a Microsoft, tá fazendo uma coisa diferente, sabe? E agora a gente sabe que vai pra lugar nenhum, porque como ele não é mais obrigatório, o pessoal vai cagar
vai
pra ele.
Vai continuar enterrado no limbo.
Olha, o Kinect, gente, ele já nasceu de uma ideia legal, ele só é usado do jeito errado. Tem tantas formas de se usar o Kinect de uma maneira inteligente que eles não fazem. Jogos... Principalmente falando. Kinect Sports é um saco. E vão lançar mais.
Ué, mas já lançou, não?
É, já lançou, vai lançar.
Não, já saiu já, faz tempo.
Já?
Já acho que
não,
já.
Eu tinha lido uma vez no Twitter que eu sei mais ou menos. É que isso aí tá igual a série de Mi do Wii, sabe? Me Pare, We Music, We Whatever, e sempre sai os nomes assim e tal. Diferente, só que a diferença é que pro Kinect é uma falha, porque o próprio Kinect é horrível de se jogar, entendeu?
Mas o do Xbox One, eu não cheguei a experimentar, mas dizem que é bem melhor, né?
Não, sim, é bem...
Mas continua sendo usado pros mesmos propósitos, então...
Sim, é interface e joguinhos... Tipo, feitos pela Harry, assim.
É. Cara, eu vou ser sincero. Quando eu falo em Harry, eu já fico chateado, eu fico magoado, porque, porra, eles têm Banjo, com propriedade deles, eles têm Banjo, eles têm Banjo-Kazooie, né, no caso, eles têm Perfect Dark, tem umas séries legais que... Perfect Dark do Xbox 360 eu tive a oportunidade de jogar há pouco tempo atrás e eu achei uma porcaria.
É o que dizem, é aquele zero, não é?
É isso, nossa, aquilo é horrível demais. Por outro lado, a remasterização que eles fizeram do Perfect Dark original do Nintendo 64 pro Xbox ficou linda. É, parece assim que você pegou um jogo de Nintendo 64 mesmo e portou ele pro PS2, assim.
É porque foi mais ou menos isso, né?
É, não. Tomara, tu falou aí do Perfect Dark e eu tava lendo hoje à tarde, que tem um rumor aí de que vão anunciar o Perfect Dark pro Xbox One.
Não, tomara. Não
e Battletoads.
Não só tomara, como... É, Battletoads eu tô ouvi falar também, mas...
Já tem um tempo esse papo já, na verdade, do Battletoads. Mas aqui, primeira coisa, vamos lembrar que, por exemplo, Killer Instinct não foi a Rare que fez. Esse novo.
Exato. Mas é uma série deles, entendeu?
Sim, mas já foi pra mão de outras pessoas.
É.
Será que se sair um Perfect Dark novo, vai ser pela mão da Rare? Ou vai ser...
Não vai. É porque a Microsoft mandou a Rare focar mais nos jogos de Kinect.
Mas ela matou o Kinect. A Rare vai fazer o quê agora?
Pois é. Ou seja, mataram a Rare. Na verdade,
demitiram uma pá de gente, inclusive.
É, os próprios fundadores do estúdio na época já saíram e eles próprios admitiram que foi um erro eles terem transferido da mão da Nintendo pra mão da Microsoft. O que é verdade, porque na época da Nintendo ainda tinha umas rixas e tal entre os estúdios, mas o que ajudou a influenciar a troca de mãos, né? Passar o bastão da Nintendo pra Microsoft. Só que depois que eles chegaram na Microsoft, que a Microsoft começou a impor coisa em cima deles, eles viram que fizeram cagada e que não iam conseguir sair de lá, porque quem mandava era a Microsoft, pronto, acabou. E já era. Quem era dos mais antigos foi pedindo arrego e foi saindo do estúdio.
É, mas, cara, eu vou te ser sincero, a Rare, na época que ela saiu, ela já não era mais aquela Coca-Cola toda, não, porque... Ó, eu vou te falar, eu não gosto de Star Fox Adventure, não acho que é um jogo bom, acho um jogo chato pra cacete, inclusive. Ele só é bonito. Sei lá, Donkey Kong, a última coisa que ela fez foi o quê? Foi o 64?
O quê?
Que é uma bosta, né?
Não, ele não é uma bosta, mas não é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito cansativo, assim.
Maçante.
É, ele é muito repetitivo, ele te obriga a ficar pegando todos os itens pra você poder zerar. E aí chega no final, você... Me dá um final logo, que eu só quero assistir o videozinho e desligar esse videogame.
Ah, Donkey Kong 64 eu não vou falar porque eu não joguei. Nunca joguei.
Ele não é ruim, mas é o que eu tô falando.
Também
ele
não é bom.
É, assim, é enjoativo pra caramba. E outra, ele é totalmente diferente, né? É, por ser 3D... Donkey Kong não combina com 3D. Não sei por quê.
É, isso é grande verdade.
É, Donkey Kong tem que ser plataforma verdade. Lateral, correr, pular em cima da cabeça de bicho e pronto. O Donkey Kong 64 você praticamente só dá soco. Então... Não gostei muito. Então, assim, os últimos trabalhos da Rare na Nintendo não me agradaram já muito. E quando ela saiu, eu não sei se fez tanta falta, assim, igual o pessoal diz que faz. Tirando as franquias que a Nintendo perdeu, mas fora
não,
isso...
Não, mas eu acho justamente isso que é o ponto, porque eu acho que se a Rare estivesse na Nintendo ainda, eles teriam uma carta branca pra fazer um pouco mais de coisa, assim, mais independência pra fazer as coisas dele. Além de... Tá, tudo bem, eles poderiam cagar em cima de séries já da Nintendo como Donkey Kong, por exemplo. Eles fariam um Donkey Kong 3D pro Wii U e poderia ficar igual ao do Nintendo 64. Mas ele tem umas séries que eram legais na Nintendo que eu queria ver na Nintendo, por exemplo, Banjo-Kazooie. O último que saiu, se eu não me engano, foi pro Game Boy Advance, que foi um excelente jogo.
O Banjo, que inclusive foi feito por ela na época que ela já tava na Microsoft. Foi engraçado até.
É, até tem uns jogos. É, Viva Pinhata também foi feito quando ela já tava na Microsoft.
É.
Saiu pro Nintendo 64 também. Pro DS, entendeu? coisas assim, entendeu? Eu acho que devia... É porque eu já tava em produção, já tava pra sair mesmo. E eles estavam produzindo um pro GameCube. Inclusive, existe demo do, do... Existe uma tech demo mostrando como seria, mas foi pro limbo. Virou um vaporware.
Que jogo que é?
Banjo.
Ah, o jogo do Banjo.
Pro GameCube.
Eu gosto de Banjo.
Eu também gosto do Banjo.
Eu acho legal.
É legalzinho. Chegou e é um jogo 3D que não é maçante. Não com
ele é o 64. Ele deveria ter sido.
Exatamente.
É um jogo. E tem outra. O do Xbox 360, não sei se vocês já jogaram, se pararam pra ver.
Não.
Aquele não é, tá muito feio. Ficou muito. Sei lá. Mudaram. É a mesma coisa quando pegaram o Crash, mudaram o design dele totalmente e queriam empurrar isso goela abaixo dizendo que era o Crash. Não era o Crash. E esse também não é o Banjo. E eu espero de coração que se a Rare for fazer um jogo novo Banjo, que pelo menos eles tentem voltar um pouco a essência do original, porque não dá. Aquele lá não desce, do Xbox 360.
É, eu tô olhando aqui, ó. O último grande jogo deles pra Nintendo realmente foi Star Fox Adventure. Porque depois foram só porte de Donkey Kong pra GBA. Aí saíram alguns joguinhos do Banjo pra GBA também. Já começou a aparecer coisa no Xbox.
Perfect Dark Zero.
É, a última grande coisa, assim, jogo de nome.
Diddy Kong Racing pro DS.
É, mas o primeiro grande jogo da Half-Rex pra Microsoft já foi Conquer Bad Fur Day, no caso. The Reloaded.
Isso, Live and Reloaded. Porque o Bad Fur Day é do 64.
É do 64, exato.
Que é, acho que é até depois do Donkey Kong.
É.
Deixa eu ver aqui. Isso.
Depois do Donkey Kong.
A Rare até que fez... vou queimar minha língua aqui. Ela até fez umas coisas bacanas depois, sim, Donkey Kong. agora que eu tô vendo aqui. Eu não sei as datas, pra falar a verdade. Porque, ó, depois do Donkey Kong veio Perfect Dark, Banjo-Toy e Conker's Bad Fur Day.
Então tá, continuar a falar da Microsoft. O que mais vocês esperam da Microsoft além da Rare?
Eu não espero nada da Rare, pra falar a verdade.
É, não. vamos botar num cenário positivo.
Olha só.
É o melhor cenário para o Microsoft possível. Porque além da Rare, o que eles têm? Fala aí.
Eu tô bem curioso. Tá falando de estúdio ou de jogo, tanto faz?
Pro Xbox, em geral.
Tá, eu tô bem curiosa em relação ao Quantum Break, uhum. Que tá bem promissor, que é um jogo de tiro em terceira pessoa, o protagonista parece manipular o tempo. E eu tô... Só que não foi revelado muita coisa sobre, mas pelo menos os trailers prometem bastante. Então a minha curiosidade em relação à Microsoft é com Quantum Break.
Que é um dos poucos exclusivos, né, inclusive.
Exato, exatamente. Porque Forza Horizon não me interessa. Eu não gosto de jogo de corrida. Então Forza Horizon 2 não vai.
Mas foi confirmado o Forza?
Não, o Forza tá no rumor ainda.
É porque parece que o outro Forza é do ano passado, né?
Exato, é do ano passado.
É bom, se bem que o jogo de corrida anualizado não é novidade, né?
Pois é.
É.
E aí o Rise também, né? Tá com o rumor de que eles possam apresentar o Rise 2, mas o Rise é só um joguinho pra mostrar o potencial gráfico, não, pelo menos, assim, é o que eu vejo falar, né? Nunca joguei.
Olha, eu joguei na BGS no ano passado e visualmente, realmente, ele é incrível. Os personagens são muito detalhados, grandes, bem construídos, os cenários também. É, só que eu joguei muito pouco. Na época, eu achei muito bom. Só que qual que foi o problema? Depois eu joguei Batman, o Arkham City. E eu percebi que é muito parecido, então perdeu um pouquinho daquela coisa de novidade. Era novidade pra mim, porque eu não tinha jogado ainda. Mas depois eu fui ver e falei, é igual. Tipo assim,
a questão do Rise é isso que ela falou, é só pra mostrar mesmo o gráfico. Porque se você for, é isso que você falou também, a jogabilidade é a mesma. Então é um qualquer, é um outro jogo.
É o garoto propaganda da Microsoft, né?
Mas assim, se eu for parar a pensar, esses jogos, todo videogame...
Quando é lançamento, é pra isso.
É, igual a mesma coisa você pegar... Sei lá, Nintendo Land pro Wii U. É legalzinho? É, mas não é um jogo que você... Nossa, vou jogar Nintendo Land. Não, você vai jogar um pouco, vai se divertir e passa pro próximo, é. Quando tiver visita na sua casa, você vai até brincar um pouco e depois nunca mais encostar naquele joguinho. Apesar que eu ainda quero jogar, mas eu tenho certeza que não vai ser nada...
Agora...
Mudou minha vida.
O legal... o legal desse Rise é justamente o gráfico. É o que ele foi feito pra mostrar. Porque,
exato.
Primeiro, começo de geração, o gráfico nunca é bom igual ele foi, igual saiu com ele. Isso se deve também muito à plataforma dele agora, a arquitetura x86, que, como já sabem fazer jogos pra computador, então praticamente já sabem fazer jogos pro Xbox One e pro PS4, então já podem arrebentar, enfiar tudo que eles já conseguirem fazer pra gráfico, acabou. Já aproveita a capacidade do console como ele precisa. É, porque se você for parar pra ver o próprio Perfect Dark Zero, de gráfico ele é horrível pra que o Xbox faz hoje. Então, o Rise é só mesmo, tipo, anda aí, finge que tem um gameplay da porrada aí pra galera, mas deixa eles babando no gráfico.
É, jogo de começo, não dá pra esperar muita coisa mesmo, não.
Daqui pra frente, pior que realmente, o Xbox, eu não sei o que se tem pra esperar dele.
É, o meu problema, na verdade, é o seguinte, eu não tenho empatia nenhuma com a Microsoft.
Nem eu.
Então, eu não acompanho nada, pra ser sincero. Do que vai sair pro Xbox, assim. Lógico, sai uma notícia maior de algum jogo pra ele, eu vou lá e leio, normal. Mas eu não saberia te fazer uma lista de 10 jogos pro Xbox One que eu gostaria de jogar, por exemplo. É, jogos exclusivos que eu falo, sem ser os multiplataformas. E eu não saberia fazer. E pra E3, é aquela coisa, vai aparecer um Halo 5, que pra mim é indiferente. É, Quantum Break, eu não vi muita coisa, mas também não sei se vai me interessar muito. E sei lá, Eu se não tivesse cancelado o Kinect, eu talvez cancelar o Kinect, assim, dele vir, matar o Kinect do jeito que eles fizeram, eu talvez ficaria empolgado em alguma coisa maior pra ele, pelo Kinect. Mas pelo visto, acho que não vai ter muita coisa nesse sentido.
Tem o Fable, né? O Fable Legends foi confirmado também.
É, mas aí que tá, eu não gosto de Fable.
Ah, Fable eu acho que é uma série legal.
Eu só joguei o primeiro e achei uma merda.
Assim, não me agrada também, mas não deixa de ser uma série boa.
É, dizem que o 3, se eu não me engano, é muito bom, mas eu nunca joguei.
Eu só joguei o 1, eu achei... mas ele... É aquela coisa, Fable eu jogaria pelo mesmo motivo que eu jogo GTA, andar e causar o caos.
Sabe como é que eu jogaria Fable? É, se eu só tivesse um Xbox One, por exemplo, aí lançou Fable, provavelmente eu compraria. Mas não é a minha situação, então faz diferença assim... Eu não vou comprar um Xbox One por causa de Fable, por exemplo.
Outro... Tem o Sunset Overdrive também, né? Que é,
esse é bom.
Exclusivo e confirmado. Esse parece ser bem legal.
Esse
mas
parece...
não é um jogo que me faria comprar um Xbox One.
É, não. Lógico. Não é, assim, um jogo que, né? Tipo, must, assim, preciso ter. Mas se eu tivesse, era um
eu
jogo...
Eu teria.
De certeza. Era um jogo que eu compraria de certeza caso eu tivesse um Xbox One.
Exatamente.
Mas aí a gente vai cair na... É isso que eu tô pensando aqui agora. A gente vai cair naquilo. Quando você compra um videogame novo, você automaticamente começa a comprar... Principalmente no começo de geração, você acaba comprando muita coisa que normalmente você não compraria.
É, porque é o que tem.
É, você compra um videogame novo, tem que ter jogo pra ele. Então, vou comprar o que sair.
Eu sou mão de vaca, eu... compro mesmo só o que eu quero, o que eu gosto.
É, mas imagina você só com o Xbox One hoje, por exemplo. Aí você ia ter o que pra jogar? Tipo, tem muita coisa. De exclusivo, assim.
Na verdade, não tem nada do Xbox que eu tenha vontade de jogar. Nem do One, nem do... Na verdade, do 360 eu só tenho um jogo... Eu quero tanto jogar ele que eu até esqueci o nome.
Porque ela adora.
Do Xbox 360, só o Splinter Cell.
Ué, mas é exclusivo?
Tem um que é exclusivo. Conviction é exclusivo.
Conviction, acho que não. É?
É exclusivo.
Não, não foi esse que foi antes do Blacklist?
Então,
foi. Ele é exclusivo?
Ele é exclusivo.
Poxa, eu não sabia disso, não.
Pois é. E é o único jogo que... E Alan Wake. Os únicos jogos que eu tenho vontade de jogar no 360, que eu posso jogar no PC, não jogo porque PC não é minha plataforma favorita. Então, não tenho motivo. Chega de falar de Microsoft.
só aproveitando o seu gancho, o que eu teria no Xbox 360? Teria ou o Splinter Cell. Se eu fosse ter, eu teria o Sonic All-Star Racing do 360, porque tem a versão exclusiva do Banjo também, né? Do jogo. É só por isso, eu vou ser sincero, é só por isso mesmo. E eu teria um Xbox 360. Além desses motivos, tem um RPG também legal chamado Blue Dragon, que parece ser bom, que é exclusivo do Xbox 360, se não me engano. A retrocompatibilidade dele com o Xbox original. Tem muito jogo bom, por exemplo, Shenmue 2, que aqui na América é exclusivo do Xbox. É, tem Panzer Dragon, Horta, do Xbox também, entendeu? O Xbox em si, o original, tem muito jogo legal, exclusivo. Eles deviam tentar investir nisso, né? Tá foda. Tem Halo, parece que a Microsoft se alienou junto com a geração de jogadores que, tipo, ah, não, só vamos ter jogo de tiro. E aí eles botam, faz Halo, que é um jogo de tiro que, tipo, quase ninguém da geração assim que realmente gosta de jogo de tiro gosta de Halo, porque todo mundo reclama que é jogo de tiro futurista e eles gostam de uma coisa mais realista, tipo Call of Duty, onde você toma 20 tiros e depois se esconde atrás de uma pedra e se recupera, tá de boa.
Ah, mas o Call of Duty agora vai ser futurista, né?
É, tem isso também. Pois
não,
é,
não Titanfall. Tanto, Titanfall. Não tanto quanto...
É o Advanced Warfare?
Isso, isso. É, ele só não é... Ele, lógico que ele não é tão futurista quanto o Halo, mas...
Mas ele é tão futurista quanto Titanfall.
Eu acho que não chega tanto, chega?
Por aí. Tem robôs, tem mechas e tem coisinhas que voam, então pra mim... Cara, é o Titanfall, o que eu penso? É o pessoal correndo com a mochila jata na parede.
É, ó, o Titanfall é outro exclusivo que eu não tenho a mínima vontade de jogar.
Não, aí eu já não falo, porque o Titanfall, ele parece ser um multiplayer bacana. Eu já acho interessante.
Ah, mas aí é que tá, porque eu não gosto de multiplayer, aí...
Eu também,
andando pra ele.
Eu também não muito, mas às vezes eu gosto de jogar alguma coisinha e ele parece ser uma coisa que eu gostaria de jogar se eu tivesse um Xbox, entendeu? É, seria um jogo que eu compraria se eu tivesse um Xbox. Mas assim, provavelmente eu compraria se eu tivesse amigos, mesmo que fosse só online.
Se eu tivesse amigos.
É, ficou estranho, né, isso, né? Eu não tenho amigos, eu sou sozinho. É, não, mas eu falo se eu tivesse amigos pra jogar ele comigo, não pra jogar com um pessoal aleatório, assim. É,
falando em jogar com amigos, lembrei de um amigo meu que ele conseguiu colocar a internet agora na casa dele, e ele foi jogar The Last of Us e foi testar o multiplayer, e a galera quicou ele, não quis, porque ele era noob, nível 1. Quando ele conseguia entrar em algum grupo, o pessoal... quicava ele do grupo.
Pô, mas o jogo não equilibrava pra ele entrar só com o pessoal mais novo, não?
Pois é, eu acho isso errado, cara.
Pois é, cara.
Eu acho, esse que eu acho um ruim do multiplayer. Ou você não consegue começar a jogar multiplayer porque você... Se você compra o jogo depois de todo mundo, você nunca vai jogar no multiplayer porque você vai ser sempre o ruim do grupo. O tempo que você tem de experiência pra começar... Você começa a jogar ali, o pessoal tem muito mais do que você.
Exatamente. Então, e o The Last of Us, o The Last of Us, ele tem um problema de sorte aí, que você tá no nível 5, sei lá, noob, você entra num grupo que tem pessoas mais ou menos do mesmo nível que você, só que o grupo oposto... Tem a galera no nível 100.
É,
então,
aí eu penso,
é. É, eles não conseguem equilibrar essa questão dos grupos, entendeu? Aí fica muito ruim. Sem falar que o jogo multiplayer, ele tem um objetivo de você coletar suprimentos pra manter a sobrevivência do seu grupo e tudo mais. E a galera no multiplayer não joga nesse sentido. Eles só querem mata-mata e não estão nem aí pros suprimentos nem nada. Perde a graça.
É, muito perfil, né?
Pois é. Era até interessante, eu comecei a jogar um pouco multiplayer, mas o pessoal só quer saber de mata-mata, eu mandei se fuder.
Mas é aquela coisa também, Last of Us precisava de multiplayer? Não, acho que não, né?
Não precisava de multiplayer, não precisava de um filme que estão fazendo agora.
Ah, é, tem filme agora. O filme, eu acho que... Ah, mas eu acho que o filme é bacana, até porque, pelo que o pessoal fala, ele tem uma história bem...
Anja, com todo respeito, eu sei que você gosta de The Last of Us e eu não, mas com todo respeito, o filme de The Last of Us não é basicamente pegar o jogo e tirar o gameplay?
Exatamente, mas tu conhece algum filme baseado em jogo que foi feito desse jeito?
Não, e eu sei que o filme vai ser uma porcaria, porque...
Eu também sei que vai ser uma merda.
Que isso, gente, vocês estão céticos demais.
Não, não tô cético.
Você vai, pensando... cara, é a realidade.
Eu não tô cético, eu tô pensando no filme do Mario.
Não, aí você tá indo fundo demais.
Ué, Mario é um excelente jogo, eu adoro.
Não, mas é um jogo que não tem história também, né? Por favor.
É, ué, mas qual é a história do filme, né? Pra salvar a princesa?
Olha mais.
A história do filme é salvar a princesa.
Tem um filme do Alone in the Dark, né? Que ficou uma bosta também.
Tem, não adianta, não tem filme de jogo que fique bom.
Oh, Silent Hill até que ficou legalzinho.
Silent Hill eu não vi.
Ah, ficou legal.
Aquele segundo, aquele filme em CG do Final Fantasy é da hora. Final Fantasy 7.
Ah, é o...
É, não, mas aí é um caso diferente. Porque o filme, o Advent Children, se não me engano.
Isso.
É. Ele faz parte de todo o conjunto de arcos da história.
Sim.
Ele é como se fosse também um jogo. Ele não é baseado no jogo. Ele é uma parte do jogo, entendeu? Então pra você entender toda a história... Final Fantasy VII, você também tem que assistir o filme. Assim como você também tem que jogar o Final Fantasy VII, o Crisis Core do PSP, e aquela porcaria daquele Dream of Severus do PS2.
Mas também tem a questão que o fato dele ser CG, ele acaba sendo mais fiel, né? Aos jogos.
Pode fazer isso realidade dele. Ele pode fazer isso realidade, porque se fosse um filme de humano, em carne e osso mesmo, primeiro tem um fator da atuação. E tem ator que não é puta que pariu, né?
Ah, mas era só colocar uns japa lá que ficava da hora.
Cara, aí um outro filme que você que baseado em jogo, que o filme ficou bom, mas você não consegue assistir porque primeiro é filme de pessoa, de ator real, e porque os personagens são horríveis. A atuação, né? O cara do personagem.
Dead or Alive.
Phoenix Wright. Já viu o filme? Você conhece a série, pelo menos, alguém?
Eu já vi, mas nunca joguei.
Então, o filme é muito bom. Ele conta, ele realmente é bem fiel ao jogo, entendeu? Ao primeiro caso do jogo, que é um jogo de investigação. E ele é bem fiel mesmo, tudo e tal. Só que, porra, você não consegue assistir o filme porque é muito ruim. É umas perucas mal feitas. A cara, entendeu? Porque o traço é tipo traço de traço, né, de anime e tal, de mangá, no jogo, e aí você passa pra Torre Real, que não tem. Que é japonês mesmo, isso aqui ainda é pior, porque traço do jogo, o personagem tem tudo, tem olho grande, chega lá na hora lá, o personagem tudo de olho fechado, e por aí vai, entendeu?
Então, o que a gente tem que falar da Microsoft é que o filme do Phoenix Wright não é tão legal.
Bom, acaba se estendendo o assunto. Papai, é um bate-papo cabeça.
Então, depois da Microsoft, nós vamos ter conferência da Electronic Arts. Alguma coisa para Electronic Arts que vocês tenham interesse?
Eu tenho interesse no Online Pass do Dead Space 2, porque o meu veio vencido.
Como assim?
Eu comprei um Dead Space 2, mas o Online Pass já passou da validade. Tá? Eu não consigo ativar e eu tenho muito interesse em conseguir um com a EA.
Então você tá querendo ir lá na E3 esse ano pra chegar nos caras da EA e pedir um Online Pass.
O Dead Space 2.
O Dead Space 2. Okay. Só isso?
Só. Não, vamos
que nós temos? O que nós temos
que a gente
daí?
Tenta...
Deixa eu ver o que tem E3.
Né? Eu não lembrei de pesquisar nada sobre a EA. Vamos ver aqui. Tem o Battlefield, né?
Oh, tem o um novo, né? De Polícia Ladrão.
Esse Dragon Age parece legal.
O Battlefield novo, ele vai ser...
Battlefield Hardline.
Isso, ele vai ser, tipo, policiais contra ladrões. Vai ser, tipo, um esquema meio...
Rouba a bandeira.
É, gente, Counter-Strike.
Ah, eu acho que seria mais legal se fosse que Stone Cappers. Alguém conhece isso?
Não.
Ah, gente, por favor.
Mas Polícia e Ladrão, Chula, é o multiplayer, né?
Ah, mas o Battlefield é...
É só o multiplayer.
É, tem... Assim, todo mundo que joga fala que o modo história dele é uma merda. Que você só compra por causa do multiplayer.
Por causa do multiplayer, virou
código. Só tem uma desculpa lá pra falar que não é só multiplayer.
É tipo aquele Call of Duty do Vita, que nem o multiplayer o pessoal joga, né?
Aí é foda.
Só que esse daí o multiplayer, você realmente ouço falar bem dele mesmo.
Eu tenho dúvida se esse Battlefield vai fazer tanto sucesso, porque o que o pessoal mais gosta de falar da série é que... Ah, é guerra realista, porque você dá tiro e o cara morre. E o prédio cai.
Porque você joga uma bomba e o prédio cai.
Isso. E aí não vai ter tanto dessas coisas nesse aí, eu acho. Claro, vai ter destruição de cenário, mas vai ser menor, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele fala, não vai ter tanque, vai ser uma merda, porque ele gosta de jogar com tanque de guerra. Então, eu não sei, mas apesar que eu tô com a impressão de que esse é mais um intermediário do que um um pra valer, assim.
Faz um teste, né?
É, não, deve ser um negócio assim, vamos lançar esse aqui por enquanto, pra fazer um trocado.
Quebrar o galho,
é. E aí ano que vem a gente lança um de verdade, de guerra de novo, essas coisas.
É, deve ser.
Uma válvula de escape.
A gente tá falando da EA, né?
Gente, tem esse Madden NFL também, né, que ela vai lançar, mas... Futebol americano...
É uma série só pra americano, né?
Pra cá, a gente, pelo menos eu nunca ouvi ninguém dizendo que gosta de jogar, que já jogou e acha legal. Então, a EA tá bem fraquinha, né? Dragon Age, Battlefield...
Tem Skylanders...
Mas
vende pra caralho.
Não, sim, essa é a máquina que teve de dinheiro deles agora, mas...
E sai pra tudo. Sai até pro Wii, cara.
Sai até pro Wii.
Cara, vai ser pro Wii.
Você ainda consegue fazer dinheiro mais por causa do lance dos bonequinhos e tal.
Pô, com certeza.
PlayStation 3, PlayStation 4.
Eu preferia fingir que essa merda não existe, porque primeiro matou o Spyro. Não é o Spyro que eu gosto.
Cara, mas o Spyro já tava morto.
Não, o Spyro morreu por causa disso aí. Eles poderiam... Dava pra usar ele ainda. Igual usava antigamente.
Eu acho que não, cara. Eu não acho que a EA investir em Spyro hoje, assim, num jogo tradicional.
Mas é mais uma questão pessoal mesmo. Eu acho que o mercado de hoje em dia mudou muito. Aí as empresas mataram jogos bons, entendeu?
É, mas eu já vi um pouquinho de Skylanders, eu não acho que é um jogo ruim, não. Eu só acho que ele é pra um público realmente. Esse é um tipo de jogo realmente voltado pro público infantil.
Os Skylanders eu vi, eu joguei também e tal. Não foi um jogo que me agradou muito. Eu acho que mais é porque eu puxei lá do lado pessoal. Mas enfim, é realmente um jogo que é interessante pra coisa assim, pra do mercado.
É, só não é novo, né?
É.
Que seja o quê? Já o segundo ou terceiro, não é?
O terceiro.
Pois é. Já virou torneirinho de dinheiro.
É, já virou caça-níquel.
E vai ter Plants vs Zombies no PlayStation 4? Foi confirmado?
Ah, já. É o Garden Warfare, né?
Isso.
Eu acho que já, não sei se isso vai estar na E3, mas confirmado eu sei que foi. Eu vi a notícia por esses dias. Não tô lembrando muito bem aqui, mas já foi confirmado sim. Ah, foi. Inclusive vai ser 1080p, 60fps.
Pô, mas também, né?
O Xbox One não é pra variar. A briguinha é eterna de quem roda em maior resolução em 60fps que quem.
O Wii faz isso também. Enfim, o Wii U, né? Então, vamos lá. O que mais da EA?
Tune again.
Eu falo a verdade, eu ainda não...
Eu queria um NASCAR, cara. Eu adoro NASCAR. Uma série que eu acho legal.
Nossa.
Já que é pra falar de esporte de americano, por que não falar de NASCAR?
Eu tô mais interessado no The Sims, mas eu ainda não vi nada. Assim, eu ainda não vi vídeo nem nada do The Sims 4 ainda. Mas é a única série deles que eu acho legal. Apesar que não é um jogo que eu morra de amores, mas eu acho bacana The Sims.
Eu acho legal.
É legal, pra construir casa.
Eu, na verdade, eu jogava mais pra construir casinha.
Sim, é a parte mais legal desse.
É uma parte mais legal.
É tanto que quando eu comprei o do Wii, eu fiquei decepcionado que no do Wii você não constrói casa. É tudo pré-fabricado. É casa da prefeitura. É.
O meu irmão comprou, muito tempo atrás, ele comprou o The Sims 2 pirata. E quando ele colocou pra jogar, não dava pra construir nada. Eu perguntei pra ele qual tinha sido o propósito dele comprar um jogo pirata, não dava pra construir.
É.
Não, porque realmente tem uns The Sims mesmo que é meio que um modo RPG. Eu tinha o do N-Gage também, que é bem legal até, por sinal. E é tipo assim, você é um personagem fixo e aí você tem que criar sua vida na cidade. No caso, numa cidade do interior, do meu. Esse aí não deve fugir a regra. O GameCube também tem um que é assim.
É, o do Wii é até legal porque você pode andar como se fosse um jogo de terceira pessoa mesmo.
Sim.
Então você não precisa ficar clicando nas coisas, você pode sair andando mesmo, sabe? Essa parte ficou legal. Mas você não pode construir nada, você pega as casas prontas e só decora elas. Aí eu... Tá, né? Gastei dinheiro à toa. Isso tá bom. Mas também comprei porque tava baratinho, enfim. Então, mais nada de EA.
Te neguei.
Então, em seguida, nós temos... Ubisoft, que também não tem nada que presta. Vamos passar pra próximo.
Ei!
Ah, uma merda aí. Uma merda aí de um tal de Assassin's Creed. Pula aí. Jogo do Ezio, um joguinho do Ezio.
Não é Ezio.
Assassin's Creed. Assassin's Creed na França, não é?
Ó, Assassin's Creed é o primeiro do Ezio, o segundo, terceiro, quarto e quinto é do Auditor, do Altair.
O Ezio e o Auditor é a mesma coisa, maluco.
Não, eu tô brincando. Vai lá. Isso é a propriedade da Ângela. Ela que se manja aí.
É, Ângela, essa parte, cara, é sua.
Olha, Assassin's Creed Unity é o meu motivo pra comprar um PlayStation 4. Eu disse que eu ia comprar um PlayStation 4 só em 2015, quiçá 2016, mas aí a Ubisoft jogou essa bomba de que vai lançar Assassin's Creed Unity em dezembro, e aí eu vou ter que comprar essa porra.
Ah, meu 13º.
Meu 13º, meu chequinho de Natal, tudo pro PlayStation 4.
Ah, mas já tava barato, pelo menos.
Mas assim, a tendência, agora vai lançar muito mais jogos, né? Porque de jogo que eu teria do PlayStation 4 agora, só tem o Infamous Second Son. E só que ele ainda não era motivo pra eu comprar o console, mas aí tem o Assassin's Creed, e eu só vou comprar o PlayStation 4 quando sair o Assassin's Creed, então se adiar, eu espero que adie lá pro meio de 2015, eu só vou comprar quando sair, então se não sair, eu não compro, porque aí vai ser foda também, né, eu ficar vendo todo mundo nas redes sociais, jogando Assassin's Creed, finalizando, e eu chupando o dedo em casa, não dá não, cara. Mas eu tô com medo de algumas coisas, o fato da Ubisoft estar usando 10 estúdios dela pra estar produzindo esse jogo.
De novo, né?
Me assusta de novo, porque Assassin's Creed 3 foi uma merda. Muito problema de integração entre as equipes, equipe que começava a fazer uma coisa, de repente passava pra outra, e aí passava o serviço incompleto pra outra equipe terminar. Uma descontinuidade infernal, aquele protagonista maldito. Mas a Ubisoft, né, como empresa francesa fazendo um jogo sobre a França, acho que ela não vai deixar acontecer muita merda, né?
Ah, então... será? Eu tenho minhas dúvidas, porque, como igual você falou, são muitos estúdios, então, e a Ubisoft tem estúdio pelo mundo inteiro, né?
Isso.
É.
Muitos estúdios, eu até vi uma vez o nome de todos os estúdios, até o Xangai tá no meio.
Tem, Xangai, Singapura.
Montreal, tá foda.
Assim,
mas assim, a Montreal tá liderando.
Que
aí
é o principal,
vem,
né?
Que é o principal. E foi a mesma do Assassin's Creed Black Flag. Fez um trabalho muito bom. Aí tem Toronto, Singapura, Quebec, Annecy, Xangai, Chengdu, Kiev, Montpellier e Bucareste.
Nossa,
a mais.
Só faltou o Brasil aí.
Não, cara. O Brasil não tá dando conta de fazer uma Copa. Quem dirá um Assassin's Creed? Que
ainda
é melhor.
Existe aquela Ubisoft em São Paulo?
Acho que fechou.
Fechou?
Fechou também.
Fechou.
Mas é isso, eu tô animada pra esse jogo, de verdade.
Mas sabe o que eu fico pensando? Assim, eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed. Eu quero muito jogar o 4, né? Depois que a Angela me fez desistir totalmente do 3. E. É, pois é. Mas sempre que eu vejo todo mundo falando, a impressão que fica é que o Assassin's Creed 4 foi um jogo muito bom porque ele era um jogo de pirata.
O Assassin's Creed 4, ele só não ficou no topo dos meus preferidos de todos os Assassin's Creed, porque ele não pegou mais aquela história das conspirações, de templários contra os assassinos, entendeu? Essa história, templários versus assassinos, ficou sendo um pano de fundo.
Então,
o negócio era a pirataria.
Será que não vai ficar faltando alguma coisa agora? Ou eles vão voltar com essa questão do... de você usar navio, porque apesar que é complicado, né? Porque mesmo que tenha navio, não vai ser igual o 4, que era totalmente centrado nisso.
Então, mas aí acontece o seguinte, o 4 nasceu, esse lance dos navios do 4 nasceu justamente porque o 3 tinha uma parte com gameplay assim, se não me engano.
Foi Sim. A única coisa que prestou do Assassin's Creed 3.
Então, e todo mundo falou bem dessa parte do gameplay do navio do Assassin's Creed 3. Eles resolveram fazer um baseado nisso.
Isso, exato.
Provavelmente o 5, o Unity agora vai ter uma coisa ou outra disso, porque também a França nessa época também tinha navios e também
sim,
países e tal. Provavelmente certamente vai ter alguma coisa ou outra em relação com o navio, mas eu acho que não. Agora vai
eu
ser
acho que não vai ser o foco deles, não.
Como é, vai ser um gameplay centrado em terra mesmo.
Pois é, mas é isso que eu me pergunto. O que todo mundo. É o que vocês estão falando. O que prestou no 3 foi a parte dos navios. Aí no 4 eles fizeram só navios. Todo mundo gostou. Aí será que agora tirar o navio não vai deixar um clima meio. Tá faltando alguma coisa, não?
Vai, mas tem que seguir.
Eu acho que se eles conseguirem fazer um retorno às origens do que era Assassin's Creed. Do primeiro, do segundo, que na verdade que é o melhor, o segundo, eu acho que não faz tanta falta, não. E assim, já teve umas dicas por aí de que esse Assassin's Creed provavelmente vai ser mais voltado às origens. O próprio trailer da abertura foi todo baseado no trailer do primeiro jogo. Então, e aí também, quando liberaram as imagens do protagonista, ele tem uma adaga idêntica ao do Altair, do primeiro jogo. Então, os fãs estão com essa esperança de que ele volte às origens, tenha as conspirações e seja focado em assassinos versus templários. Não seja mais só passear de navio, pescar tubarão e assaltar.
E vocês estão sabendo de alguma coisa sobre aquele outro Assassin's Creed, o Comet?
Nada confirmado até agora.
Que teoricamente ia sair para PlayStation 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One e talvez o Wii U.
Talvez.
Talvez, bem talvez.
Agora sim, eu não sei se ele tava prometido para PlayStation 4 e Xbox One, não. Eu acho que era só para...
Só para a geração velha?
Isso, exatamente. Mas ainda não foi confirmado. A história é que ele seria um... Esse sim seria um Assassin's Creed mais voltado para essa questão das batalhas navais. E que o protagonista seria um templário.
Uhum.
E aí a gente começou logo a sondar quem poderia ser. Porque mesmo não tendo mais o Desmond, que é a parte atual dos jogos do Assassin's Creed...
Não. Eu não acredito. Não tem mais o Desmond.
Não tem mais o Desmond.
Droga, mais spoiler que você me mora na cara.
Foi mal. Mas foi mal, desculpa.
Fiquei, eu já sabia.
Mesmo não tendo ele, mas os Templários conseguiram uma amostra do sangue dele e é assim que eles estão fazendo para acessar as memórias. Então, obrigatoriamente, as histórias dos Assassin's Creed ainda são relacionadas aos antepassados do Desmond. E o único Templário que se conhece até então é o Reitan, que é o pai do índio maldito lá do Assassin's Creed 3. Então o pessoal ficou na euforia de ser confirmado e o pessoal ter a chance de jogar com ele, porque ele é um personagem muito foda, muito forte. Mas até agora a Ubisoft não confirmou nada.
Entendi.
Então, esperar.
Aguardar.
Ver o que dá.
Né?
Aguardar, cruzar os dedos.
Alguma outra coisa que vocês estão esperando da Ubisoft?
Eu tô esperando qualquer coisa que venha da UbiArt.
Mas foi anunciar alguma coisa nesse sentido?
Não sei,
só saiu,
mas...
agora o Child of Light, né?
Isso.
Depois que saiu o Child of Light, depois que saiu o Rayman Legends, o Rayman Origins...
Eu
espero que qualquer coisa desse pra mim que vier vai ser lindo, porque...
Eu acho a UbiArt a engine mais foda que eles criaram nos últimos tempos, assim.
Exato.
É muito lindo, cara.
É excepcional ela. Mas eu não sei se eles vão fazer algo por agora pra ela, não.
Não, sim, não. É mais uma vontade mesmo. Eu só quero que venha alguma coisa dele.
Eu não sei, eu ainda não tive.
Nossa,
não sobrou grana aí pra comprar o Child of Light ainda, então
eu
tô tranquilo.
Eu ia comprar o Child of Light, mas aí como tá prometido pra eu comprar o PlayStation 4 mais à frente, então todos esses jogos que estão saindo pro PlayStation 4 eu tô deixando pra comprar pra ele, né? Tô aproveitando pra comprar agora os jogos de PlayStation 3 que eu não tinha e que eu tenho que correr antes que eles saiam do mercado e eu não encontre mais. Tipo, Mass Effect Trilogy, que tá sendo um inferno pra encontrar.
É mesmo?
Num preço bom.
Ah, sim.
O olho da cara eu encontro que é uma beleza.
Eu tô querendo que a EA libere de graça o 1 e o 2, porque aí eu jogo eles no PC e depois jogo o 3 no Wii U. E ela tá dando um monte de jogo de graça ultimamente pra PC.
Só não dá o meu Season Pass da Dispensa.
Então, bom, eu particularmente só quero mesmo que venha alguma coisa da UbiArt, que primeiro que é o que tem, assim, eles têm um jeitão de coisa que eu gosto, que é o jeitão de jogo indie, que Child of Light, pra mim, eu olho pra aquele jogo e imagino um jogo indie, e eu tô muito fascinado com jogos dessa categoria ultimamente.
Uhum.
E, é, sim, da Ubisoft. Assassin's Creed, eu vou ser sincero, não é uma série que me faça querer ter.
Assim.
É, mas não, sei lá.
É legal não, é legal não, cara, é mara. Show de bola, delícia. Nham, nham.
Nham, nham.
Tipo assim, tem outro, apesar de eu não gostar de jogo de corrida, o The Crew também tá me animando, sim, bastante.
É, The Crew
parece
também.
Ser bem interessante, né? Os gráficos são legais, tem aquela questão do multiplayer também.
Bem lembrado.
Parece ser interessante.
Bem lembrado, é um jogo também que eu gosto, assim, jogo de corrida, no caso. Eu baixei agora recentemente, eu comprei o tablet, né, como eu falei pra vocês, baixei o Real Racing 3, nossa, eu tô adorando aquele jogo. E é da EA, fala nisso. E, bom, esse The Crew aí, eu espero que seja legal também, porque eu tô querendo ver, tô querendo dar uma testada nele.
E...
uma testada.
E Far Cry 4, alguém?
Far Cry!
Nossa, cara, eu não sei se Clodovil seria o melhor protagonista nesse caso, cara.
É.
Clodovil? Por que Clodovil, gente?
Peraí, eu vou procurar pra ti.
Não, eu tô com a imagem aqui na tela, mas ele não parece o Clodovil. Ele só tem um terninho rosa.
Não, de fato, ele parece um Clodovil.
Agora eu vou te falar, um Clodovil com uma bazuca do lado... Foi respeito.
É, um Clodovil com cabeleira do Neymar, né?
É um Clodovil de franja, né? Porra, dá medo. Realmente assusta.
Tá, eu achei.
Se botasse esse protagonista no Silent Hill da vida, por exemplo, foda.
Mandei aí pra vocês. Cara, mas não sei. Assassin's Creed também, aquele trailer... que apareceu, que o pessoal achava que era CG, a Ubisoft disse que eram imagens do jogo, né, de gameplay.
E ele tá prometido pra quais plataformas? Só as de nova geração?
Só PC, PlayStation 4 e Xbox One.
É, então, nova geração menos Wii U.
Menos Wii U.
Pra variar.
Pra variar. Não, a gente vai considerar a nova geração PlayStation 4 e Xbox One. Quando tiver o Wii U, a gente fala pra nova geração e pro Wii U.
Ah, não, eu não concordo com isso, não. Eu discordo, eu protesto. Isso,
cara, mas
isso é uma bobagem.
Eu fiz a lista aqui, né, do geral, e eu botei, deixa eu conferir quantos jogos eu botei aqui. 25 jogos, desses 25 tem um, dois desses 25 que vão sair pra Wii U, o resto nenhum, cara.
É, agora,
o que mais tem da Ubisoft?
Tem um jogo que tá todo mundo falando e eu não faço a mínima ideia do que é o... Como é que é? Valiant Hearts. Valiant Hearts é The Great War, não sei que jogo que é esse. Mas tem
eu também não.
Até uma parte de gente falando dele, eu tô tentando achar alguma informação aqui. E eu vou perceber...
Mas é da Ubisoft?
É da Ubisoft. E dá pra perceber que se a gente fosse jornalista, a gente tava morrendo de fome, né?
Pois é, cara. Mas eu tô aqui no site da Ubisoft e não tô vendo nada sobre esse Valiant Hearts. Dogs. Tem o The Division, né? The Division. The Mighty Quest for Epic Loot. South Park, The Stick of Truth. Ghost Recon. A gente vai ter um tal de Trials Fusion. Manobra de motocicleta, né?
É, mas é um jogo menor, né?
Ah, sim.
Não é um grande lançamento, mas o pessoal fala que ele é divertido.
É o que já saiu pro Xbox 360?
Eu acho que sim.
Eu joguei tem pouco tempo também, é legal.
É?
É outro exclusivo, né, da Microsoft.
É um jogo que seria legal pra você jogar em celular, que é passatempo.
Ah, não, eu acho que vale jogar em casa, ele parece ser bacana, assim, pra você,
não,
você jogar de galera.
Não é um jogo de hardcore, nossa, eu tenho que zerar essa merda aqui,
O The Division da Ubisoft também parece ser bem bacana. O pessoal também tá falando bastante dele. É de Tom Clancy, né? Então promete ser bom.
Esse é um dos últimos trabalhos dele, né? Que faleceu.
Exato.
Pessoal, esse aí o pessoal deve gostar bastante.
É outro que é interessante. Pós-apocalíptico.
Parece ser bom. E é um jogo de tática, parece.
É um jogo de tática, é. Mesmo o estilo do Tom Clancy. Só muda mesmo o contexto geral da história, mas o estilo é o mesmo.
Não, assim, não vou dizer que é bem o estilo do Tom Clancy. Tom Clancy é mais da história, porque Splinter Cell é Tom Clancy também.
É, quando Rainbow Six também.
Eu imagino Splinter Cell. Isso é automático. Mas também tem um jogo de avião, se não me engano, de Cast, tem
Ghost Recon. Tem Rainbow Six, né?
Rainbow Six e Ghost... É, Rainbow Six, no caso, né? Ghost Recon é um jogo, um subtítulo de Rainbow Six. Que é bom também, pra caralho.
Eu gosto muito do Rainbow Six. Acho muito foda.
É, pra variar, eu nunca joguei. Ubisoft, então, basicamente, é Assassin's Creed. É isso.
É, Ubisoft pra mim.
Com certeza. E The Crew. E The Division.
A Ubi ela tem menos jogos, mas que a, acho que a EA, por exemplo, mas são jogos mais interessantes, né?
É, só peca em os apoios, né? Sim, estou falando da Nintendo.
Ah, sim.
Nintendo agora?
Não, agora é Sony.
Ó, da Sony eu espero que lancem Crash, que lancem Final Fantasy VII, eu espero que lancem... eu espero que relance todos os jogos de PS1. Então vamos... Tá, brincadeira.
Olha, da Sony eu espero muito o Uncharted 4. Eu não sei como é que vai ficar o Uncharted 4, porque as principais pessoas da equipe, que faziam parte da equipe dos Uncharted anteriores, saíram. A roteirista saiu, o designer saiu mais não sei quem, e aí o pessoal tava até dizendo que talvez fosse cancelado, mas eu vi uma notícia essa semana de que algumas empresas, alguns sites já tiveram acesso a certos materiais do Uncharted 4 e eles estão elogiando muito o jogo, estão dizendo que o jogo tá muito bonito, vai continuar sendo o Drake protagonista, se não fosse ele não ia prestar, e isso me animou de novo, e aí eu tô na expectativa do Uncharted 4. A Sony também anunciou que ela tem dois jogos que vão ser anunciados na E3, que vão ser surpresa, mas são dois jogos que já fizeram fãs chorarem. Não chora também, Tilogueiro. Fizeram fãs se emocionarem e tudo mais, e aí já tá gerando um monte de discussão, todo mundo chutando o que é que vai ser, galera pedindo Dino Crisis, pedindo Parasite Eve.
Eu acho que um deles, na verdade, é finalmente o The Last Guardian. É.
Tomara, né?
Porque Shadow of the Colossus é um jogo emocionante, e tudo bem que não é necessariamente uma continuação, mas... Os jogos do Team Ico, você considera que eles fazem parte de um mesmo universo, pra quase.
Universo.
É. E esse jogo já foi tão adiado, tão enrolado, que acho que agora já era hora de falar, gente, vai sair, sabe?
É, foi tão enrolado que tá que nem um Half-Life 3, né?
Eu acho que vai pegar o pessoal de surpresa, vai chegar tipo, bum, já vai ser lançado semana que vem.
É porque eu acho que o que aconteceu com o Last Guardian... O que enrolou ele mais é que eles passaram pro Play 4. Ele provavelmente vai pro Play 4, então eu acho que eles gastaram tempo migrando ele pra plataforma nova. Eu não acho que nem vai sair mais pro Play 3, apesar que o pessoal vai ficar puto por isso, né?
Não, acho que sim.
Será?
Até porque eles já tinham iniciado a produção pro Play 3.
Eu tenho minhas dúvidas.
Eu já acho que não. Se eles fizerem isso, se eles fizerem o jogo pra sair pras duas plataformas, vai ser uma péssima jogada deles. Porque o PS4 tá precisando muito de jogo exclusivo. Porque se você parar pra ver agora, a maioria dos jogos que estão saindo pro PS4 são jogos que já tinham saído antes do PS3, ou são jogos que saem multiplataforma. Se eles fizerem essa burrada, só vai perder. Eles só vão perder com isso.
Mas por outro lado, o pessoal... pode meio que dar uma retalhada no jogo por conta disso, né?
Sim, não, porque é uma questão de tempo. O pessoal que vai retalhar agora provavelmente vai comprar o PS4 daqui a pouco e provavelmente vai comprar o jogo de um jeito ou de outro. Se o pessoal já comprar o jogo agora já pro PS3, a grande maioria não vai querer comprar de novo o PlayStation 4, entendeu? É igual muita gente que eu vi que reclamou de ter comprado o PS4 depois que... Enfim, desse do... The Last of Us vai sair de novo pro PS4, entendeu? E o pessoal tava reclamando que já tinha pro PS3, que não iam querer gastar dinheiro comprando de novo. E, enfim, entendeu?
Ah, mas isso a gente já sabia que ia acontecer, né?
Não, exatamente por isso que eu acho que eles não devem lançar o The Last Guardian pro PS3.
Mas aí é uma questão de marketing, eles saberem fazer. se eles vão só anunciar na E3, então eles já vão ter mais uns 6 meses pra lançar esse jogo. Aí eles podem bancar os espertinhos, lança pra geração nova e deixa passar uns 2 meses e diz, a gente vai lançar agora PlayStation 3 também. Todo mundo já comprou mesmo, então...
É, aí se for o contrário, tudo bem.
Ah, mas aí eu acho que aí que não acontece mesmo. Ou sai junto, ou sai só pro
ou
Play 4.
Ou não sai.
É,
eu acho que se só sair pro Play 4, tá bom. Então, porque aí o pessoal que já tem PS3 agora, daqui a algum tempo vai migrar pro PS4 de um jeito ou de outro, e aí vão se ver forçados a comprar o jogo. É. Essa é a minha visão.
Ah, bom, tem do PlayStation 4, tem o The Order, né? The Order 1886, que também, eu não sei quando que vai ser lançado.
Esse jogo,
mas...
ele é o quê? Eu não tô por fora.
Ele é um jogo steampunk, se passa em 1886, e o jogador ele vai controlar um grupo de cavaleiros, que é a Ordem, né? Que é o The Order. É um grupo de cavaleiros que... Oi, dica.
É qual o tipo de jogabilidade que ele vai ser?
Ele é tiro em terceira pessoa, se eu não me engano. E aí ele é meio steampunk e tal, tem magias, tem umas tecnologias muito loucas. E aí você controla esse grupo de cavaleiros da Ordem, que foi fundada pelo Rei Arthur. E aí tem que lutar lá contra rebeldes, tem umas coisas meio sobrenaturais. Eu acho que tem alguma coisa a ver com lobisomem também no meio, parece ser muito massa.
É quase que um Bioshock, né?
É, mas parece ser mais legal.
Por quê? Bioshock você acha ruim?
Não, Bioshock...
Não, eu acho perfeito, mas o The Order, ele vai ser feito com uma temática mais cinematográfica. Inclusive, foi dito que ele vai rodar, quem tá fazendo é a Sony Santa Mônica e a Ready at Dawn, que fizeram God of War, né? E eles falaram que eles vão rodar 30 FPS porque eles querem uma experiência mais cinematográfica, e o cinema roda 24 FPS. E aí, se eles colocassem a 60 FPS, ia ficar uma coisa muito corrida, sabe?
É, mas na prática não funciona bem assim, né?
É, mas... Assim, eles querem dar aquela pegada de coisa mais antiquada.
Eu entendi. É porque 30
pra combinar
FPS
com
de jogo.
Estilo...
É porque 30 FPS de jogo ele não fica parecido com o cinema.
É, aí eu mandei um link pra vocês do site do PlayStation, da página do jogo. Saiu até um trailer também, mas eu não achei o link do trailer agora.
É, o visual parece tá foda aqui, né?
Eu gostei do
visual. Eu acho que eu consigo aqui.
Tem umas carroças aqui, umas naves. Foto, ó, tá embaixo da cidade aqui. Tá foda mesmo.
O link aqui do vídeo, vou passar pra vocês.
Pornografia.
Eu acho que foi esse. Pornografia.
É, link do vídeo, não é pornografia, não?
Não, que isso. Eu não desconheço o significado dessa palavra.
Não sente?
Sou, claro.
Uh-huh.
Sempre fui.
Tem que provar o contrário.
Aí é que é o problema, vocês conseguirem provar o contrário.
E mais algo da Sony? Alguém?
Exclusivo?
Alguém?
Já falou dos jogos, vai sair um joguinho qualquer aqui pro Vita, que eu só vi esse.
O que vai sair pro Vita?
Um tal de Danganronpa 2.
Nossa. É, pelo nome...
Digital.
Esse eu conheço. Danganronpa
2.
Danganronpa 2 é um... Tem o primeiro dele, é o PSP, e é meio que um negócio de investigação, meio...
É, misturado... de mistério.
É, de mistério, misturado com uma atmosfera meio... Tudo antigo, assim, meio... É Persona, entendeu? É mais um jogo de conversa. Eu, pessoalmente, não, obrigado. Dispenso. Mas tem muito fã, né? Esse jogo tem muito fã. Eu acho que no Japão vai vender. No Japão esse jogo vai vender pra caramba.
Ah, mas no Japão o Vita até tá vendendo bem.
É, no Japão o Vita tá vendendo bem. Tá em segundo lugar, o terceiro, se não me engano.
Segundo. 3DS é
soberano.
Oi?
Mas 3DS no Japão é soberano.
É, pois é. Tá 3DS, Vita e essa semana é Wii U, terceiro.
É, Wii U.
Quase do Mario Kart.
Wii U agora eu acho que vai... Eu tô esperando chegar a lista do ano, do mundo, aliás. O ranking mundial. Mas enfim... É, voltando a falar da Sony.
Eu tô vendo esse vídeo do The Order aqui e tô bacana, viu? Gostei do.
Pô, ele é foda, parece ser muito massa.
Eu não tinha visto nada dele ainda. Legal, gostei.
Exclusivão aí.
É, eu vou ficar atento. Esse ano eu vou poder acompanhar direito.
Vai sair esse ano. Ele foi apresentado na E3 no ano passado, na verdade.
É, eu lembro do nome, mas é porque eu não procurei nada a respeito, eu acho. Mas eu achei interessante. O visual, eu gostei muito do visual das cidades. É bem, bem legal. Eu gosto desse visual steampunk, assim.
Também acho muito massa.
Ô, Somari, que você tava falando? Desculpa, te cortei.
Não, ainda tô pensando no Vita. Tadinho.
Pelo menos alguém tá pensando no Vita, né?
Cara, porque eu vou ser sincero, eu gosto muito de portáteis. Sei lá, eu acho que o Vita merece jogo bom. Algo que a Sony deveria abrir o olho e ver que o mercado de portáteis é diferente do mercado de console de mesa. A Sony tem enfiado muito, tem portado muito jogo do PS3 pro Vita, e isso eu acho que é errado. E primeiro, a pessoa não vai deixar de jogar um jogo numa TV grandona pra jogar num jogo numa tela de 5 polegadas.
Eu discordo.
Depende.
Eu tenho um videogame chamado Wii U e eu faço isso direto.
Ah, mas aí é um caso diferente.
É basicamente a mesma coisa.
Você ia deixar de comprar um jogo pro Wii U pra comprar um jogo pro Gamepad?
Não, o Gamepad faz parte do Wii U, então...
Não, mas se o Gamepad fosse separado.
Você fala o 3DS, por exemplo. Smash Bros. Smash Bros. For 3DS, Smash Bros. For Wii U, por exemplo. Não sei... O pior que Smash Bros. É um péssimo exemplo, porque eu nem sou tão animado com Smash Bros. Assim. Mas eu acho que depende do jogo, sim. Depende muito do jogo.
Só que é que tá. O que acontece é o seguinte. Você para e vê a história do Vita. Fora os jogos japoneses, né? Porque tem muito jogo japonês que... Essa é a vantagem. Pelo menos você não tem trava de região. Mas aí você vê Mortal Kombat, que saiu pro PS3, saiu pro Vita também. Você vai deixar de jogar na TV grandona, jogar multiplayer com seu amigo em controles pra jogar no Vita? Não.
É porque o problema, na verdade, ele começou no PSP. Porque a proposta do PSP era ser um PlayStation 2 portátil.
É.
Só que a Sony não entendeu até hoje que jogo pra portátil é totalmente diferente de jogo pra console mesmo.
É um jogo mais casual, são menos jogos sérios.
Não é nem questão de ser casual, é questão de ser mais rápido.
Mais rápido.
Mais dinâmico. Tem que ser um pouco mais fácil, não pode ser muito difícil, porque você não vai ficar
preso
naquele jogo por muito tempo, num ônibus, por exemplo. E ela tá fazendo isso com o Vita, ela fez isso com o Vita também. Começou a fazer um monte de jogo de plataforma, de console de mesa, pra um portátil, e não funciona isso.
Exato. Fora que se você vê o conceito de portabilidade do Vita, ele não tá muito nesse coisa não, nesse ponto aí não.
Aí acho que aí nem o 3DS tá, né?
É. Não, o 3DS ainda é mais portátil do que o...
Ele é menor, mas é grandinho.
Que até onde tá a proposta do... Se bem que é, realmente. Falei merda agora. A proposta mais diferente, ainda tem a ressalva. O 3DS tem a versão pequena e tem a versão grande.
Sim.
O Vita só tem a versão grande. Não tem uma versão pequena dele. Tem o Slim, que não é tão Slim assim.
Que tamanho é o Vita? Do tamanho do PSP?
Não, ele é maior. Eu acho. Ele é grande. O Vita é bem grande.
Ele tem uma tela de 5 e poucas ou 5 polegadas, não sei.
Acho que eu achei uma foto aqui. Não é tão maior do que o PSP, não.
Não é tão maior do que o PSP, mas ele ainda não deixa de ser pequeno. Não deixa de ser grande, aliás. Você segura ele na mão, você vê que ele é bem grande.
Como é que é o negócio aí?
O Vita na mão é bem grande. O PS Vita na mão é bem grande. O PS Vita é um console muito grande na mão.
Gravou! Tá gravado!
Tô encerrando minha participação por aqui. Boa noite. Enfim, o Vita, ele é bom. No sentido de tudo, quase tudo. É uma tela boa.
Eu gostei da definição dele.
Deixa eu falar, caralho.
Fala.
Então, o Vita tem um console bom, ele tem uma tela bonita, ele tem um rádio muito bom. A pegada dele não é muito boa, o grid dele, né? Grip dele, segurar na mão e tal. Mas E jogo pra ele é o maior problema. Você tem um console que você roda vídeo de uma qualidade excepcional e tudo mais, mas não tem jogo, basicamente. Eu só espero que o Vita, que a Sony abra o olho e faça direito com o Vita, porque ele tá precisando. Pelo menos no Japão eles estão conseguindo fazer certo, mas é uma coisa mais pro público dele, não é uma coisa pro público mundial. São jogos assim de anime, tipo esse Danganronpa, tipo Project Diva também, que é aquele jogo da Vocaloid, e por aí vai.
Então, mais alguma coisa de Sony?
Sony, eu não sei.
Dole duas.
Eu só espero que eles...
de exclusivo, não.
Eu só espero que eles acertem a mão do Vita mesmo. Espero que saia algum jogo tipo na linha de The Arrowway do Vita, de Journey também, que é um jogo excepcional, que é tipo assim...
Nunca joguei The Arrowway.
É um jogo legal, um jogo muito legal pro Vita. Depois você procura os gameplay dele e você vai ver como é que é, que funciona. É muito legal mesmo. Pelo menos é o meu estilo de jogo, né? E, sei lá, basicamente é só isso mesmo. Não espero muito mais nada.
Então, vamos passar para o que realmente interessa.
Vamos.
Falar Chula. De Nintendo.
Yeah. Para a Angela agora.
Angela, pergunta de ouro.
O que
você espera da Nintendo, Angela?
Ai,
nossa,
cara.
Difícil, hein?
Né?
Eu não tô esperando nada, pra falar a verdade. Porque só tem três jogos que me interessam no Wii U.
Quais são os três jogos que interessam
no Wii U? O Mario Kart 8, o Zombie U e... nem lembro qual era o outro.
Nossa, olha o descaso, gente.
Ou seja, não faz parte de E3 porque tudo já saiu.
Pois é, cara. Nenhum mais pra ser lançado. Mas... ó, tem do 3DS, tem o Story of Seasons, né, que é o
Harvest
que
Moon.
É o Harvest Moon, sei o nome da Harvest Moon, porque...
Você gosta do Harvest Moon?
A Natsumi que tem o direito do nome. Eu gosto, cara, eu acho legal.
É, sério?
Eu me divisto, eu acho bonitinho, eu gosto de criar bichos.
Nossa, difícil pra gente que goste de sinceramente.
Eu gosto, sempre gostei.
É legal.
Muito legal.
Mas é exclusivo?
Esse eu acho que...
é exclusivo, 3DS.
É mesmo? Eu achei que era multi.
É mesmo.
Ó.
Não. Tem o Disney Infinity 2, né? Com Marvel Super Heroes.
Ah, mas isso aí é igual Skylanders.
É, pra todo mundo.
É.
Pois é. Não, assim, não tem mais nada que me interesse, senão, porque do que eu vi, né? Que foi confirmado, nenhum me interessa. Eu não gosto de Sonic. Eu posso falar isso? Posso?
Não gosto de Sonic.
Pode, todo mundo vai querer te matar depois,
não,
mas
é.
Ok.
Filha da mãe. Pode.
Zelda, eu acho que tá saturando já e não dá. Pokémon é um saco. Prevejo ameaça de morte.
Tudo bem.
Vou desconectar a Angela agora.
Não,
mas aí vocês vão falando aí, eu vou fico aqui escutando de boa.
Não, continua falando.
Não.
Ficou com medo.
Donkey Kong.
Não, Donkey Kong já
2.
Foi.
Donkey Kong 2, é.
Tropical Freeze já foi.
Pois é. É porque assim.
Nintendo não é pra.
Nintendo agora é só Pokémon, Zelda, Mario e. Donkey Kong, né? São as quatro perninhas que sustentam a Nintendo. Aí, cara, não tem mais nada que me interessa, né? Nem isso mais não tá me interessando, acho que não saturou.
Eu vou demitir a pessoa.
deixa. Não, tudo bem, eu te dou o direito de falar mais do Assassin's Creed depois.
Eu vou editar toda a parte do Assassin's Creed e só vai ter gente falando mal do Assassin's Creed.
Olha, não faça isso.
Não, tudo bem, Assassin's Creed pode. The Last of Us eu não faço questão, não. The Last of Us por mim pode.
Eu vou colar essa parte que ela falou da Nintendo e vou juntar com Assassin's Creed, sabe?
The Last of Us pode ir. Por mim, tá de boa. Eu não pedi pra você de nada, eu não pedi que não tem nada a ver com isso.
Ô, galera.
É opinião.
Mas, gente, eu gostei. Eu gosto de Harvest Moon. Não.
É o melhor argumento que eu já vi pra alguém defender que gosta de Nintendo. Eu gosto de Harvest
Moon.
Eu gosto de Harvest Moon.
Não, é porque é exclusivo da Nintendo.
Tá certo. Justo.
Viu? Não, agora, peraí. Tem o Hyrule Warriors, né? Me explica aí, alguém, como é que vai ser esse...
Já jogou Dynasty Warriors?
Ah, não.
Nem conhece. série?
Conheço, conheço.
É isso, é um crossover.
É porque o que acontece? Zelda, é, os Zeldas 3D, eles nunca foram baseados em combate. Assim, nunca foi o foco.
Uhum.
Então esse spin-off, esse tipo de jogo é aquele jogo que você tem um carinha que destrói um exército inteiro na porrada. Então eles resolveram fazer, vamos fazer um spin-off de Zelda, porque aí a galera que sempre quis ver porrada em Zelda vai ter um Zelda assim, e a galera que prefere a parte de exploração vai continuar com o seu Zelda tradicional. E eu vou ser sincero, eu nunca joguei esses jogos, mas eu empolguei bastante. Assim,
cara, Dynasty War realmente é um jogo porradeiro que é bem legal. Entendeu? E o que eu acho mais interessante nesse Zelda, nesse Hyrule Warriors, na verdade, você tem a possibilidade de jogar com outros personagens. Você vai poder jogar com a Impa.
Ah, isso é legal mesmo.
Vai poder jogar com a Impa, vai poder jogar com aquela bruxa lá que eu esqueci o nome, que é a vilã, que é foda pra caralho.
Aqui praticamente tá com os peitos fora, né? Vai ter peitos no Zelda, isso é um avanço.
Você leu a história do jogo? Mais ou menos, esse plot assim por cima? Como é que é?
Muito por alto, até porque a história parece ser bem bobinha, né? Assim como o Zelda. Zelda não teve uma história, nossa.
Basicamente é o seguinte, essa bruxa aí se apaixona pelo Link, só que o Link, tipo, só quer saber da princesa, e essa bruxa fica com raiva, você ciúme, e causa caos e destruição. É, recalque.
Ou seja, quando pela primeira vez na vida o Link tá catando alguém, vem a outra e avacalha tudo, é isso?
É.
Perfeito.
Não, peraí, o Link tá pegando a princesa?
Não, mas a mulher acha que ele tá.
Ah, friendzone eternamente, aí... Ei, rapaz, a mulher só fazer confusão, né?
Podia tá com os peitos lá fora. Com os peitos de fora.
Mas o Link também, porra, o Link é viado, essa porra?
Ele devia estar preparado com Skyward Sword.
Ó, eu posso dar um spoiler do final do Skyward Sword?
Não, pode.
Spoiler essa porra.
É porque...
Eu te dou spoiler direto, por que tu não pode me dar um?
Não, é porque, apesar de isso não ser mostrado, no final do Skyward Sword, o que fica implícito na história é que quem populou a Terra foi o Link e a Zelda.
Olha, rapaz.
Porque todo mundo vivia no céu, todo mundo de Hyrule, né? Vamos dizer assim, entre aspas, os humanos. E no final, os dois ficam lá embaixo. Então dá-se a entender que, né?
Né?
Eu não ouvi nadinha porque eu deixei no mudo aqui. Eu quero saber da história do final por mim mesmo.
Ah, tá.
Enfim.
Mas é porque não é um spoiler muito assim... Como vai estragar? Porque...
Ah, boato. São boato.
Tá bom. Ah, depois eu vou acabar ouvindo o podcast, vou acabar ouvindo isso aí.
É, mas eu vou deixar o aviso, preocupado.
Tá bom. Vamos lá. Da Nintendo, o que eu espero? O Hyrule Warriors, enfim, já estamos falando dele. O próximo Zelda do Wii U.
Não, esse...
Esse tá prometendo. Porque a própria Nintendo já falou que é um projeto mais ambicioso deles até agora.
Ah, mas isso aí eu já não...
Isso aí é história passada. Isso daí aconteceu da primeira vez, foi no GameCube.
É, eles falam isso sempre. E não dá pra confiar, não. Mas o que eu tô mais curioso pra saber...
Eu quero saber o design, o estilo gráfico. Se é o mesmo, você vai seguir a linha do Skyward Sword, que eu espero que seja, porque aquele jogo é lindo e ficaria muito lindo em HD. Ou se vai seguir a linha daquela demo do Wii U que saiu. Porra, também era fantástico.
Mas eu não gosto muito do estilo daquela demo, pra falar a verdade. Ela tem um visual meio esquisito. Eu não curto muito. Assim, como demo foi bacana, mas como jogo eu não acho ela muito legal.
Eu só acho que a atmosfera daquela ficaria um pouco séria demais, um pouco...
Eu acho que ela tem uns efeitos de iluminação meio esquisito.
Mas é uma questão de dar um tapa no visual, né?
Mas é o que eu sempre falo, é o que eu falo, Zelda é uma série que ela não tem obrigação nenhuma de puxar pro realista. Eu acho que, na verdade, muito pelo contrário, eu acho que é a série que a Nintendo pode pirar foda em estilos artísticos diferentes a cada jogo.
Exato.
Eu tava até imaginando aqui um Zelda usando a UbiArt, ia ficar foda pra caralho.
Nossa, aí.
Ia ficar muito massa.
Tipo, até um cel shade, mas tipo, sei lá. Eu não tô conseguindo me ver um jogo na cabeça. Mas assim, um cel shade meio. Como se fosse uma pintura aquarela, alguma coisa assim, sabe? Eu sempre achei esses estilos mais interessantes.
O Child of Light é aquarela.
É aquarela. É, é, Mas eu acho que mais ainda que o Child of Light, sabe? Mais viajado ainda do que o Child of Light. Só que, por outro lado, eu não sei se eles vão arriscar tanto.
É, não, acho que não arriscaria. Eu, sinceramente, eu acho que eles deveriam ir pelo lado dos Skyward Sword, porque aquele gráfico era fantástico.
Não, é lindo. Skyward Sword é lindo. Só tem uma coisa que me incomoda nele um pouco, que, apesar que no Skyward Sword funcionou bem, mas que é o excesso de cores. Eu gostaria de
Mas aí, se você for parar pra pensar, é meio que uma marca da série, até mesmo da Nintendo. Tirando jogos, tipo... Até mesmo... Eu vou até botar o Star Fox no meio, porque Star Fox também é, de uma forma ou de outra, é um jogo colorido. Entendeu? Os personagens são bem vivos, tem cores vivos e tudo mais. Mas Zelda sempre foi... Tirando o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que tinha uma atmosfera mais soturna, a maioria deles todos eram bem coloridos mesmo, bem vivos, assim.
E o Twilight Princess, né?
Principalmente o Twilight Princess.
Então, eu gosto... O que eu mais gosto no gráfico do Twilight Princess não é nem dele ser mais realista, é dele ser mais escuro. Eu gosto muito daquela atmosfera do crepúsculo. Sim, aquele visual...
Eu também acho muito massa.
É muito legal.
Comigo já funciona ao contrário. Comigo, a parte que eu menos gosto é justamente essa atmosfera. É boa, eu acho bonito, mas é o que menos me agrada na série. Eu acho Skyward Sword bem mais lindo, até por conta da renderização de luz e tudo mais, do brilho mesmo do jogo. Eu gosto do jogo mais colorido, assim, mais vivo.
O Skyward Sword, ele tem um tom mais juvenil, vamos dizer assim, né? Ele é uma história de adolescentes, então faz mais sentido ele ter essa... E tem aquele romancezinho entre o Link e a Zelda, então tem todo esse clima de é mais leve mesmo. Mas eu não sei, eu gosto muito das ideias do Twilight Princess. Eu adoro o quão adulto, vamos dizer assim, eles conseguem ser no Majora's Mask, mas sem recorrer a nenhum recurso de sangue, violência, nem nada, sabe? Pô, você pega o Majora's Mask, cara, ele é um jogo trágico. Você tá numa cidade que todo mundo vai morrer em 3 dias, sabe? E ao mesmo tempo, isso não fica pesando em você o tempo todo. Então eu gosto mais quando eles equilibram dessa forma. Eu não gosto muito quando fica puxado muito ou pra realista demais ou pra cartunesco demais. Apesar que o Wind Waker eu gosto muito da parte visual dele, eu não tenho nenhum problema. O meu problema com o Wind Waker é outro, sabe?
É a navegação.
É enrolação, na verdade. O jogo, ele se arrasta muito no final. O Wind Waker no final é chato, porque você... eu quero zerar logo. E tanto que o final eu gosto, mas a parte entre o meio e o final eu acho chato, muito chato.
Parei de jogar o meu por enquanto, tem que voltar a jogar. Pois é, Zelda eu espero sim que siga mais essa fase, mas nessa parte assim. Se bem que eu acho que, justamente por ser uma plataforma HD, eu acho que eles vão abusar mais do gráfico, vai ficar um pouco mais puxado pro Twilight Princess. Porque usar uma atmosfera mais escura, mais dark, assim, mais soturna. E até porque a maioria dos jogos, assim, HD, se você for parar pra olhar, eles são escuros mesmo, por natureza. Fora que o jogo, quanto mais escuro ele for, mais ele consegue esconder imperfeições no cenário. Então,
sim.
Eu acho que
Twilight Princess faz isso muito.
Exato. Poxa, é um jogo que você não acredita que aquele jogo roda no GameCube.
Pois é, e ele tem umas texturas horríveis, mas você não percebe.
Exato, justamente por causa da atmosfera dele, do dark dele. Esconde as imperfeições.
Agora, mais do que o gráfico, porque o gráfico é mais uma curiosidade. Se eles fizerem um Zelda de palitinho, eu tenho certeza que vai ser um jogo de palitinho foda. Mas o que eu tô mais curioso é do que eles vão trazer do Link Between Worlds pra ele, o que eles vão trazer de novo que eles estão prometendo tanto pra série, assim. Porque no Twilight Princess eu já tinha ficado um pouco de saco cheio da questão dos castelos. O Skyward Sword ainda deu uma amenizada, mas ainda não ficou tão legal. E eu fico curioso pra saber o que eles vão arrumar a respeito disso, se vai realmente ficar mais aberto, como é o Majora's Mask, por exemplo. O Majora's Mask, você passa muito tempo fora dos castelos, né?
Sim, você passa mais... Até porque são 4 castelos só. São 4 tempos.
E são pequenos, não são grandes.
Sim, são curtinhos. Você mais passa fazendo side quest do que outra coisa.
Que é uma...
juntar as máscaras e tudo.
Sabe qual que eu... Sabe o que que... Ó, teve um jogo do Wii que eu joguei que foi o Last Story. O Last Story, quando eu cheguei na cidade do castelo lá, eu falei, cara, eu quero essa cidade no Zelda, só que com o mesmo nível de interatividade do Majora's Mask. Porque é uma cidade grande e que o Majora's Mask era legal porque todo mundo tinha uma historinha ali pra você conhecer, tinha uma rotina. E depois eles nunca mais fizeram isso. Abandonaram. Eu queria ver uma coisa assim de volta, sabe?
Sim, uma das coisas que eu mais gostava também no Majora's Mask era isso, era a interatividade com os personagens que você Sim. tinha ali. Entendeu? Aí você falava com o personagem e a hora também, a questão da hora. Fala com o personagem na determinada hora que você ganha uma quest e cada coisa acontece num horário específico e esse tipo de coisa. Além do fato também, você faz a mesma, você vai ter que fazer as mesmas coisas N vezes e não jogo, porque você precisa fazer aquilo. Só antes de terminar aquele negócio. Por exemplo, você passa todo dia, todo tempo, depois tem que voltar e fazer tudo de novo, e você não cansa daquilo, porque por mais que você faça a mesma coisa sempre, sempre vai ter, no final das contas, vai dar um resultado diferente.
É, mas o Majora's Mask, você não enjoa por quê? Porque cada vez que você faz uma. Você acompanha uma pessoa na rotina dela, como você vai evoluindo os equipamentos, as coisas, você vai vendo um pedacinho a mais. Então não é que você tá vendo todo dia a mesma coisa. Hoje o cara saiu de casa, você saiu de casa com ele. Aí amanhã você descobre pra onde que ele foi. Aí depois você consegue ajudar ele no que ele tá fazendo.
Isso.
E até você chegar na resolução do problema. Isso que é legal no Majora's Mask.
Fora o fato de cada vez que você voltar no tempo, que você seguir uma rotina de uma pessoa diferente.
Sim. Você pode. Ah, infinitas vezes, né? Que você pode ficar brincando. É, essas coisas que, na verdade, que eu fico curioso pra saber se vão voltar. Ou se vão vir outras coisas novas, mas nesse sentido, assim, sabe? O Skyward Sword já trouxe algumas coisas bacanas, igual eu gostei muito daquele esquema de melhorar o equipamento dele. Aquilo lá foi interessante. Só que ele tinha um problema que, no final das contas, você já ia quase que direto pro último. A última evolução do item. Porque não fazia muito sentido você ficar pegando os intermediários e evoluindo eles assim.
Sim.
Tem algumas coisinhas dele lá que eu achei bacana que se voltar vai ser. Até o parkour, né?
É.
Aí, lembrando um pouquinho aí do jogo que a Angela gosta. Então, eu não sei, eu tô mais curioso com essas coisas. Mas eu não acho que a Nintendo vai mostrar muito, não. Eu acho que ela vai mostrar um teaserzinho, ou no máximo um vídeo que vai deixar a gente mais com dúvida do que sabendo o que vai acontecer.
É capaz de mostrar, tipo, é capaz de mostrar um teaser mesmo, rapidinho e.
Eu não acho que ela vai fazer igual ela fez no começo do Skyward Sword, que foi só uma foto, porque esse Zelda já tá há mais tempo em produção, né?
Eu acho que vai ser uma coisa mais o estilo Twilight Princess quando anunciou, né?
Pode ser.
Naquela feira.
Sim, vai ser um vídeo curto mostrando um pouquinho do jogo. Vai ser mais. A gente vai, acho que a gente vai ver mais o estilo gráfico mesmo do que jogabilidade.
Vai ser só pra mostrar mesmo com você. Bom, continuando, o que mais?
Ué, eu pelo menos estou esperando ansiosamente o Metroid da Retro.
Ah, lógico.
A dúvida, na verdade, fica só se vai continuar a ser FPS igual o Prime ou se vai seguir o Other M e ser em terceira pessoa.
Eu vou ser sincero, eu espero que seja igual o Prime, até porque tem chances disso acontecer, porque o último que saiu pelas mãos da própria Nintendo pro Wii foi o Prime 3.
Foi, foi.
O Other M eu não encontro. Formação aos peitos da Sandra.
O Other M, o pessoal acha que eu acho ele uma merda. Não é que eu acho ele uma merda. Ele é um jogo confuso. É um jogo que não sabe pra onde é que ele vai. Ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não acaba fazendo nada direito. Mas ele tem uns. Ele até tem uns conceitos interessantes.
Não, sim, ele é um jogo que ele é legal de se jogar, não é um jogo legal de se prender nele.
Por exemplo, eu não me importaria se, por exemplo, fizesse em terceira pessoa, mas com os controles bacanas, com o lance da exploração de volta, sabe? Seria interessante. Apesar que eu ainda gosto mais do FPS.
Cara, pô, naquele modo de FPS ainda dá pra botar uma exploração legal. Botar realmente um mapa bem gigantesco ali, fica legal. No 3DS ficaria lindo, porque em 3D fica lindo mesmo. E eu acho a renderização do 3DS muito bonita. Aquele Moon Chronicles, porra, é um jogo que ficou legal pra caramba, tá com um gráfico fantástico, só é uma pena ele ter sido lançado da forma como foi lançado, que ele vai ser dividido em partes.
Uhum. É capítulos, né?
É capítulos, exato. São 3 capítulos, se não me engano. Mas, poxa, no 3DS fica bonito também. Agora, seria interessante, e se a Nintendo quisesse fazer dinheiro mesmo, seria interessante se saísse um FPS pro Wii U e um Metroidvania, né?
Pro 3DS, né?
3DS e uma interatividade entre as duas. Tá? Uma coisa meio Sunset Pack do Nintendo 64, sabe?
O Metroid Prime 1 foi assim com o Metroid Fusion.
Exato.
É, os dois com... Tudo bem que é uma besteira, né?
É.
Eles não se ligam de verdade. Você usa o Fusion pra desbloquear isso, uma armadura e o Metroid original do Metroid Prime, é só isso.
Não deixa de ser uma coisa bacana, assim, um chamariz, né?
Ah, hoje em dia não faz sentido, porque você tem DLC, você tem Virtual Console, é muito bobo. O ideal seria que fosse algo...
Mas...
Eu não sei o que eu gostaria de ver.
Quando eu digo interatividade, eu falo interatividade mesmo, não faz qualquer coisa. Eu não consigo pensar assim nada na hora, assim. Eu acho que seria uma coisa boa se tivesse uma surpresa boa, entendeu?
É, mas o Metroid pro 3DS também seria bacana.
Sim. E se fosse exploração, se fosse um estilo clássico dele, então seria... Puxa, beleza. Uma coisa que eu espero... De coração, eu espero muito, cara.
É. Na verdade, pra mim, sendo da retro...
É, agora...
Tá tranquilo.
Tranquilo. Já sabe que vai vir coisa boa.
É. Então, continuando... O que mais nós temos para o Wii U exclusivo anunciado pra feira?
Bayonetta 2.
É, o Bayonetta já tá certo a data, não tá?
Eu tô tudo traçado. Só quero ver mais coisas. Aliás, não tem nem mais o que mais ver, né? Já saiu tanto vídeo, já.
É, eu acho que eles vão mostrar, porque...
É, mostrar as coisas.
Eu acho que ele sai em setembro, não é?
Isso.
Então eles devem mostrar, devem falar um pouquinho e colocar a demo pros jornalistas jogarem só.
É.
É, eu tô querendo muito ele, mas eu não tenho mais o que eu quero queira ver, assim, em vídeo. É, agora eu quero é só jogar ele.
É, o Bayonetta também, já foi. Só falei Bayonetta mesmo porque foi o que me passou pela cabeça da hora. Deixa eu pensar...
É, aqui tem Monster Hunter 4 Ultimate.
É, Monster Hunter 4.
O 3DS, que eu não sou... Eu tentei jogar um pouquinho de Monster Hunter, não gostei muito.
Olha, eu vou ser sincero. Se for pra jogar um jogo nesse estilo, eu prefiro jogar Phantasy Star.
É, na verdade, eu só tomei birra porque ele não tem trava de mira. E eu não consigo jogar jogo assim, mas...
Coisa mais frenética que não tem... Que precisa de mira, né? Não.
Tem o jogo que a Angela mais tá esperando.
Não.
Que é Sonic Boom.
Não.
Não, esse eu vou ser sincero.
Sonic Boom, né, do Guile lá?
É, vai sair pra 3DS Wii U, exclusivo, joguinho do Sonic, Sonic Boom, pra acompanhar o desenho, que eu nunca assisti, nem sei se existe.
Poxa, na verdade, não ia deixar pra falar por último, mas já que você já falou agora...
É porque eu tô seguindo a ordem da lista que eu tô aqui.
Ah, tá. Que bom, eu vou ser sincero. Eu, primeiro que eu já sou fã de Sonic, isso aí ninguém... Não é segredo, né? Enfim. É, o que eu gostei nele, o cenário mais aberto, parece, aparentemente, né, pelos vídeos que foram divulgados. Exploração, que é uma coisa que faz falta em Sonic desde sempre, eu acho, desde o Mega Drive, que era mais exploração também. É, esse negócio de focar em só correr, até de Sonic pra cá ficou muito chato.
Eu acho que é por isso que eu nunca gostei do Sonic. Porque é só correr, e eu...
Pois é.
Eu sempre gostei de explorar todo cantinho de toda fase.
Exato.
Trocar item, essas coisas.
Esse é o problema. De Sonic Unleashed pra cá, ficou muito esse negócio de correr.
Ah, eu vou falar o que mais. Eu vou falar de Sonic Adventure pra cá. Porque
não, sim,
Sonic Adventure já era uma correria
criada. Mas no Sonic Adventure, por outro lado, você ainda poderia... Você ainda tem a opção, né? Parar a jogabilidade... Primeiro é melhor. Porque se você pegar um Sonic Unleashed e jogar com ele devagar, você não consegue controlar. O Sonic fica mais descontrolado nele devagar do que nele correndo. Tenta fazer esse experimento só pra você ver. É, a engine dele andando devagar é horrível. Fora que Sonic Adventure, além de você poder jogar com o Sonic e poder andar mais pro lado com o Sonic ou poder parar e procurar as coisas tão no estágio ali, tudo bem, que é um item assim bobo, é uma caixinha de rings, de uma vida e tal, que fica escondida assim no cenário, mas você pode parar, você pode voltar pra você tentar procurar isso. Não sei o que deixa lá, porque é correria de correria. Fora isso, não tem. Você pode jogar com Tails, que é uma jogabilidade diferente. Você pode jogar com Knuckles, que é focado 100% em exploração, entendeu? Enfim, era uma coisa que eu achava legal no Sonic Adventure. Era, tipo assim, o diferencial dele. O Sonic Heroes era também, tipo, mais andável. Você tinha um campo mais aberto pra você poder andar. Enfim, eu acho, pra mim, começou mesmo no Sonic Unleashed pra frente. Porque aí você, tipo, segurava o botão de boost e acabou. Aí você chegou no final da fase.
Mas você não acha que o Lost World já deu uma arrumada grande nisso?
Então, eu comentei isso. Pra cá, o Lost World consertou isso. Botou uma. Abriu, voltou meio que o cenário do que era o Sonic Adventure. Porque você pode correr, ou você pode parar e olhar os cantos da fase e procurar coisas ali.
E outra, você pode andar agora, né?
Hã?
Você pode andar.
Pode andar, exato. Você pode escolher se você quer correr ou andar. Adventure.
Mas aí é que tá. O Sonic Boom me deu a impressão que a correria voltou.
Mais ou menos. Você tem exploração dele. Se você parar pra você ver os vídeos, você parece que joga com todos os personagens.
Eu lembro o Sonic Heroes, né?
É, meio que Sonic Heroes. E segundo, que é aquela coisa, você não só joga com os personagens, como você tem um campo pra você explorar. Eu olhei pra aquilo lá, lembrei muito daquele. Acho que é Ratchet Clank, não sei. PS3, que é um bichinho lá e um robô, se não me engano, não sei como é que se pronuncia.
Não sei.
É parecido com aquilo. Me lembrou muito aquele Crash do PS2, 20 Sanity, se não me engano, entendeu? O vídeo, pelo menos. Spyro também me lembrou um pouquinho Spyro e tal. Enfim, correria tem. É Sonic, é fato que vai ter correria. Mas agora tá um pouco mais voltado pra exploração. Vamos ver como é que vai ficar o final, né? Porque a SEGA do jeito que... Se bem que agora não é a SEGA que tá fazendo, não é a Jimbs que tá fazendo.
Eu acho que é um estúdio americano até, né?
Big Red Button.
Mas já... Nessa E3 provavelmente já vai ter demo jogável, alguma coisa assim.
Vai. É. E outra coisa também, todo mundo pode não ter gostado disso, mas eu gostei do redesign dos personagens. Eu acho que era um tapa do visual que a série tá precisando, porque eu acho que esse design do Sonic que veio do Unleashed pra cá tá passado.
É porque
esse redesign foi legal. Eu gostei do Knuckles, eu achei o Knuckles bombado, eu achei ele legal. Mostra mais personalidade do personagem, entendeu? A Amy tá com uma cara, deixou de ser a personagem bobona pra estar com uma cara de personagem mais foda. Tá mostrando mesmo a personalidade do personagem.
É, eu tenho um pouquinho de medo disso no Sonic. Mas enfim, vamos esperar.
Eu tô ansioso demais mesmo.
E vai sair pra 3DS também.
Qualquer Sonic vai sair, eu vou ficar ansioso. Fiquei ansioso com essa Racing Transformers.
Mas é um joguinho bom, eu gostei. Tem um outro que não foi anunciado, mas eu espero ver alguma coisa também, que é o X.
Sim,
sim, que é o sucessor de Xenoblade, que foi o melhor RPG que eu joguei já na minha vida. É RPG japonês. E foi. Oi?
É um pecado na minha vida, eu não joguei. Também é de PS1, né, se não me engano, Xenoblade.
Não. Xenoguias é de PS1. Xenoblade é do Wii.
Eu também não tive Wii, não tive PS1, então. Não me culpem, por favor.
O X é um dos jogos que me fez querer ter um Wii U. Então eu tô esperando que eles mostrem mais coisas dele. De repente até deu uma data, porque ele sempre sai falando que é 2014. Mas até agora não tem nada. Aí de duas uma. A Monolith ou chega mostrando, ó, gente, tá pronto quase. Ou então 2015, né? Eu espero que... Na verdade, eu não importaria se é 2015, não. Porque o Xenoblade no Wii, que era um videogame que tinha suas limitações, já era um jogo gigantesco. Eu fico imaginando o que eles estão aprontando no Wii U.
Fora que se você parar... Primeiro você vê o gráfico dele como é. Você não... Aquilo não é um... Não é igual o pessoal fala que o Wii U é uma plataforma fraca. Aquilo não é um jogo de plataforma fraca. Você vê que você vê o cenário até o infinito. Até onde se alcança, você tem cenário, entendeu? Que é renderizado, tem monstros, tem robôs enormes, monstros enormes. E é muito bem polido.
E só o fato de você poder voar nos mechas já me conquistou de cara.
Sim, tem isso também.
Só isso aí já, pra mim já vale o jogo.
E tem outro, eu acho, que deveria ser adiado para 2015, justamente pela questão do Mario Kart ter feito o que fez com o gráfico, né? Fez o gráfico tudo foda com o Wii U e tudo mais. Eu acho que eles deveriam aproveitar esse tempo polir o gráfico e deixar ele um pouco mais próximo do que a capacidade que o Mario Kart chegou. Porque,
é porque bom, a gente não sabe o quão avançado tá o desenvolvimento.
O X fez, a gente não sabe o que o X fez com o Wii U, né? Até onde ele conseguiu estuprar o hardware. Mas se conseguir dar uma polida depois do que o Mario Kart fez, então, por mim, tudo bem. Até porque eu não tenho previsão de comprar o Wii U, então pra mim, quanto mais já, melhor. Eu tô sendo egoísta, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que ele não deve uma data agora, porque vai sair mais pra 2015 e que vai sair melhor ainda. É o meu palpite.
Outro jogo
que eu espero. Bom, Star Fox. E já a Platinum Games já falou que quer fazer Star Fox. E eu não duvido que eles estejam fazendo Star Fox. Por quê? Primeiro saiu o Wonderful 101 lá.
Uh-huh.
E foi tipo um dos primeiros jogos do Wii, do Wii U, que jogou mesmo. Do Wii U, né?
Uhum.
Saiu agora. Bayonetta 2 só saiu por causa da Nintendo, porque se não fosse a Nintendo, a Sega não aprovaria Bayonetta 2. E é por isso que ele tem a exclusividade.
Ninguém tinha interesse em produzir, né?
Ninguém tinha interesse. E aí a Platinum Games foi até a Nintendo, implorou pra eles pedirem, né, falar pra Sega autorizar. A Sega autorizou, então beleza. E justamente eu acho que por esses dois aí, deve ter uma parceria sim pra fazer um Star Fox, porque a Platinum já se manifestou dizendo que quer fazer, então eu acho que a Nintendo deve ter dado capa branca sim, por que não?
Vamos ver. Assim, eu só acho que Star Fox, o que ele precisa é largar a parte do trilho.
Sim.
Até o 64 a gente entendia que era sobre trilhos porque o hardware não dava conta de fazer mundo aberto. Aí quando fizeram o Assault, de novo sobre trilhos. Aí você, pô, e agora? Antes era o hardware, agora é o quê? Porque as fases abertas de Star Fox são sempre as mais legais. Então se for um jogo inteiro, assim, claro, tem que ter limite na fase. Não é um mundo gigantesco aberto de qualquer jeito, mas que te deixa explorar mais livremente, aí sim eu acho que Star Fox vai ter um motivo legal pra voltar. Porque se for voltar do mesmo jeito que era antes, aí eu já não sei se vale a pena. Igualzinho eu acho que não. Eu acho que precisa disso.
Eu acho que é bem por isso mesmo. Se o campo for mais pro lado, é a mesma lógica que eu usei do Sonic. Você tem o seu trilho, você só corre, só segue naquela direção, ou você pode, mesmo que seja um campo limitado assim de um lado do outro, você ainda tem como parar e dar uma olhada ao seu redor. Star Fox fosse então se puder andar pro lado, até eu acho legal aquela questão de você poder seguir vários caminhos diferentes, entendeu? Eu acho que isso aí também abriria um leque maior de caminhos para você poder seguir no Star Fox e fazer uma rota, várias rotas. É uma coisa legal o Star Fox, esse negócio de você poder seguir rotas e tudo. E sim, eu acho que devia ter mesmo um campo mais aberto para você poder explorar mais e poder até manobrar mais os personagens.
Sim, sim. E já que você falou de Star Fox, por que não também o F-Zero, né?
Sim.
Porque
F-Zero também precisa voltar, né?
O F-Zero eu queria que voltasse, mas o Miyamoto tá fazendo com o Doce e eu não sei se vai ter alguma coisa de F-Zero pra eles mostrarem, assim.
Ah, foi bom você ter tocado no nome desse japonês aí.
Você viado, você fala,
a Nintendo... Não só o Miyamoto, mas o próprio Nintendo também estão prometendo IPs novas.
Ah não, mas isso aí Microsoft, Sony e Nintendo estão prometendo. Todas as três estão prometendo coisa nova. Só que ninguém faz a mínima ideia do que possa ser, né?
Sim, mas é que tá. É diferente da Microsoft e da Sony, que são mais... Que já é mais clássico deles, né? Por exemplo, lança um The Last Guardian, por exemplo, e tal. Da Nintendo, não. Da Nintendo é a mesma série há décadas. As mesmas séries, né? E quando fala que é uma IP nova, o pessoal já se agita porque ninguém sabe que vai vir. É muito, muito, muito raro a Nintendo lançar um jogo.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu falo em termos de anúncio, não, todas as três estão pra anunciar coisa nova. Então não tem muito como palpitar nisso aí. Tem que esperar pra ver.
Mas o que acontece é o seguinte, se eu penso na Microsoft, eu já vou imaginar que é um jogo de tiro.
Certo.
Se eu penso na Sony, ou eu vou imaginar que... Na Sony ainda não é novidade eles lançarem uma IP nova, mas também é difícil adivinhar o que eles vão lançar. Eles podem lançar um jogo de tiro, como podem lançar um outro jogo no estilo de Uncharted, como pode também lançar um Little Big Planet ou um Journey da vida.
Uhum.
Mas não é difícil deles lançarem uma IP nova. Agora, eu não entendo quando falam, não, a gente não vai lançar Mario, a gente não vai lançar deixa aquele negócio de curiosidade, porque quando a Nintendo anuncia que vai fazer um jogo novo, que seja fora do que eles já fazem, o pessoal já fica no alvoroço. Porque olha só, se você for pensar bem, jogos que são que fogem assim a linha tradicional da Nintendo dos passados, né? Antigamente a gente tinha Earthbound, né? Moda, a série.
Uhum.
Porra, é excepcional. A gente teve um jogo de GameCube também de terror que eu lembro, que eu esqueci o nome agora, mas que também era fantástico, que era da Nintendo.
Qual?
E eu esqueci o nome agora, um jogo de terror do GameCube.
Eternal Darkness.
Isso.
Mas ele não era da Nintendo, né?
É.
Ele era de uma terceira, eu acho.
Ah, é?
Eu acho que sim, eu não tenho certeza.
Mas foi empurrada pela Nintendo, né, se não me engano.
Sim, não, foi exclusivo, foi feito pro GameCube, mas... eu acho que não era da Nintendo mesmo. Não tenho certeza, não. Tem que pesquisar.
Não, porque eu lembro que tinham falado, eu tinha lido em algum lugar aí que era da Nintendo. Não, mas você não...
É da Silicon Knights. Ah, desenvolvedora, tá. Silicon Knights.
É porque a Silicon Knights, ela fazia muita coisa pra Nintendo nessa época.
É tipo a Rare. Uhum.
Isso, é.
Então, assumindo que seja um estúdio da Nintendo, era um jogo da Nintendo. Enfim, tem jogos, assim, da... são exclusivos, que são fora do que a Nintendo está acostumada a fazer, que sempre pega o pessoal de surpresa. Porque, justamente por ser diferente do que a Nintendo já faz. Então, eu sinceramente estou ansioso por essas novas IPs aí que estão prometendo. Tanto a Nintendo quanto a Miyamoto. Né? Ou seja, eu estou assumindo que sejam duas séries novas, não uma.
É, mas o que eu fico pensando é o seguinte: desde que eles anunciaram isso, não teve muito tempo assim. Então eu fico imaginando se não são séries menores. É, não que isso seja ruim, mas eu não sei se vai ser algo tão grandioso.
Eu tenho meio que esse medo de que seja algo casual, porque a Wii U não tá querendo, não tá precisando disso. Uhum. O mercado do Wii pro mercado do Wii U já mudou. O mercado de videogame muda assim, rápido. Então, o que foi tendência há 5 anos atrás, quando o Wii tava imperando, é totalmente diferente agora. Então a Nintendo precisa de jogos mais, com visual mais sério, mais adulto. Não desmerecendo os jogos, lógico, da Nintendo. Uhum. Mas a Nintendo também precisa fazer uns jogos assim. Eu acho que foi certo eles investirem em Bayonetta justamente pra tentar puxar esse público.
Mas aí é que tá, cara.
Bayonetta foi um teste pra Nintendo.
Mas aí é que tá. Se você tirar aí Metroid, não tem nenhuma série feita realmente pela Nintendo que tem essa pegada.
Sim, exato.
O que eu acho que nem é o perfil deles.
É, então, eles são um perfil mais família, entendeu?
É, e não que isso seja bom ou ruim, mas eu não consigo imaginar o Miyamoto fazendo, sei lá, um FPS futurista no estilo Halo, por exemplo.
É, você falou em coisa futurista, agora eu lembrei, tem aquela trademark que a Nintendo registrou há pouco tempo.
Steam.
Isso.
Steam, que é uma sigla, né?
Pra mim vai ser um jogo de FPS, robô de mesh.
Não, é.
Meio Titanfall, meio...
Eu não duvido que seja, por exemplo, um FPS do Miyamoto, até porque ele já falou que gosta de FPS.
Sim.
Mas eu fico pensando, vai ser um FPS da Nintendo, não vai ser o mesmo estilo do FPS da Microsoft ou da Sony.
Sim, uma coisa com uma pegada mais séria, mais violenta, né?
É, então assim, e eu não sei se esse tipo de jogo vai agradar alguém, porque às vezes eu fico com a impressão de que por melhor que esses jogos sejam, eles acabam ficando no meio do caminho do público. Não é o perfil da Nintendo, entendeu?
É o perfil dos jogadores.
É. Não, mas eu falo como desenvolvedora.
Sim.
O Miyamoto, esses caras, eles não têm esse perfil de fazer esse tipo de jogo. Então, o pessoal pode acabar ficando meio decepcionado com o quê? Ele vai trazer uma coisa bacana, com certeza. Eu provavelmente vou adorar, porque eu adoro esses jogos. Mas eu falo assim, pro público em geral, eu não sei se vai ser algo tão grandioso quanto o pessoal tá esperando. Vamos aguardar. E por último da Nintendo, acho que a gente já falou quase tudo dela aqui, nós vamos ter o torneio de Smash Bros. Que pra mim foi uma das melhores sacadas que ela teve pra essa conferência. Porque sempre rolou essa briga dos jogadores do Smash Bros. Pra serem reconhecidos como...
reconhecidos como jogo de luta.
Jogo de luta, apesar de que, né, tem uma série de discussão em cima disso. O próprio Sakurai fala que não é, mas enfim. É. Mas foi legal, porque eles estão trazendo essa galera que joga pro meio do evento, né? E não vai ter ninguém, outra empresa que vai fazer uma parada dessa lá na E3, por exemplo.
Sim, até porque não é nem na E3, né? É um outro lugar fora das dependências do evento.
É, mas eu acho que é próximo lá, né?
É próximo, mas não é dentro ali da E3. Mas é uma sacada legal, vai ter também demos espalhados por lojas, pelas Best Boys lá dos Estados Unidos.
É, vamos fazer igual fizeram ano passado também foi assim.
Genial, achei isso uma sacada que, porra, uma sacada de mestre, pra ser sincero. E aí, é marketing, né? Poder ir no evento, porque primeiro, o evento é só fechado pra jornalista, se eu não me engano. É só quem tem credencial de...
Na verdade, a E3 ela tem partes e partes. É porque as coletivas são só pra imprensa, mas eu acho que tem alguma coisa pro público geral. Que, obviamente, não são as mesmas coisas, né? Mas, assim, eu não sou um super fã de Smash Bros. Eu acho um jogo legal. O do Wii U, quando sair, eu vou acabar comprando mais por causa do multiplayer, pra poder jogar com o pessoal, que com certeza quase todo mundo que tem o Wii U vai comprar. Mas, cara, eu vou assistir esse torneio tranquilo, porque é um negócio que vai ser bacana de ver. Torneio de jogo de luta, sim, é você. Legal.
E Smash Bros, eu acho que vai ser mais divertido ainda, porque Smash Bros. É meio uma porradeira mais zoada, né?
Sim, sim.
É engraçado, né? Nem tipo assim, divertido de engraçado. Agora, pra ser sincero, o que mais me empolgou no Smash Bros. Wii U até agora, e eu acho que é o que veio pra realmente falar, Hugo, isso aqui é a coisa da sua vida nesse console. É aquele fucking acessório de controle do GameCube, porque...
Ah, é, teve isso.
Não foi a coisa mais linda que eu vi, né, naquele Wii U, cara, né?
É a gambiarra mais bonita que você já viu, né?
Porra, não, porque primeiro, o controle do GameCube, por natureza, é um dos meus favoritos. O GameCube em si já é o meu console, um dos meus consoles favoritos. Esse bobear é o meu segundo console favorito. O terceiro console favorito.
Daqui a pouco cai pro quarto.
Não, parou no terceiro. É porque primeiro veio o Mega Drive, depois veio o Sega Saturn. E, tipo, aquele controle é perfeito pra mim. Caixa direito na minha mão.
Ele só é ruim pro jogo de luta.
E eu achei genial aquele eles lançarem e voltarem, né? Uma coisa que eu gosto da Nintendo é isso, é que eles nunca abandonam o que é antigo deles. O Wii veio com retrocompatibilidade do GameCube, o Wii U veio com retrocompatibilidade do Wii, então você que tem um GameCube, que antigamente, quando teve o Wii, no caso, você que tinha um GameCube, você não ficou na mão. Os jogos que estavam pra sair no estoque, que ficaram guardados no estoque, ressaíram, porque quem tinha o Wii garantiu, né?
Uhum.
Do Wii. Esse lance deles darem muita importância pro Virtual Console também, lançam sempre Super Nintendo e tudo.
Mas
mais.
Então, a dúvida que tá pairando geral aí, será que nós vamos ver jogos de GameCube no Virtual Console?
Ah, provável que sim. Se esse acessório cair no gosto de todo mundo, provável que sim.
Ó, porque eu vou te falar uma coisa, se a Nintendo anunciar jogos do GameCube pro Virtual Console do Wii U, vai ser o maior anúncio dela nesse E3. Pode vir Zelda, pode vir Metroid, qualquer coisa. Se ela falar jogos de GameCube no Wii U, o Los Angeles Center, não sei das quantas lá, vai abaixo, cara, porque é o que tá todo mundo querendo. Porque o GameCube é aquele videogame que todo mundo quis ter e quase ninguém teve.
Sim, verdade.
Então, eu acho que a questão maior aí nesse controle tá mais nesse subtexto, vamos dizer assim.
Sim. E outra coisa também que acabou de me vir na cabeça aqui, que a Angela com certeza vai bater os dentes de raiva ali, mas me desculpa, Angela. Depois de Sonic é a minha série favorita, tá? Não interessa quantos zilhões de jogos lance, todos eles vão ser bons pra mim. Pokémon tá vindo no final, já tá vindo no final do ano o remake de Rubi Safir.
Rubi Safir.
Que eu vou falar que dos três primeiros é o que eu menos gosto, apesar dele ter um sistema de batalha muito legal.
Ele é o meu segundo favorito depois de Johto, da segunda geração.
É que eu acho ele muito, muito simplesinho.
Na verdade é o seguinte, cara, o Rubi Safir, ele é um dos que eu mais gosto, por causa dessa questão de sistema de batalha, por conta da Battlefront. E agora com essa geração nova, com essa última geração que teve, provavelmente vai botar muito mais coisa nesse jogo. E uma coisa que acabou de passar na cabeça aqui agora, não tinha me passado na cabeça antes, que não dirá que a Nintendo vai... A Nintendo também anunciou, aliás, não anunciou oficialmente, mas tá dando muitas dicas de que vai vir um Pokémon também pro GameCube, pro Wii U.
Pro Wii U, sim, sim. Apesar que eu espero que seja algo completamente diferente, porque a forma de Pokémon, ela é ótima pra portátil, mas eu não acho acho que ela funciona no console de mesa.
O rumor é de que vai ser um crossover de Pokémon com Tekken, ou um Pokémon com a mesma jogabilidade de Tekken, e feito pela Namco.
Ah, mas esse rumor eu tô achando meio zoado demais, assim.
Não, assim, eu também acho ele um pouco zoado, mas para pensar. Cara, tem Pokémon que é do tipo, já existe Pokémon do tipo lutador por natureza. A Namco já tá trabalhando com a Nintendo com o Smash Bros. E já tem uma print screen de um jogo que apareceu, que é oficial, não é Vox, não é fake, é oficial mesmo aquela print screen, e que parece mesmo um jogo de luta. Então, eu acho que sim, eu acho que é um rumor bem plausível, sim.
Eu gostava daqueles pokémons do GameCube, eu achava eles interessantes. Eu preferia que fosse algo mais nesse sentido, de pensar num RPG de Pokémon mais próprio pra console de mesa.
Sim, verdade.
É, jogo de luta, é tipo Tekken, fica meio esquisito porque você tem o Smash Bros, que já tem pokémons lá.
E segundo que, tipo assim, se você usar isso, a habilidade de Pokémon não vai valer de nada, só vai valer porrada.
Sim, é, vai ser um skin de Pokémon em Tekken.
Isso. Eu particularmente não gostaria. Mas... né, enfim. Não vou falar nada. A menos que eles consigam botar um sistema de vantagem e desvantagem ali na hora do soco e do chute, poderia se aproximar um pouquinho mais de Pokémon. Mas eu acho que não ficaria bom, não. Eu tô achando, eu espero, que seja um Pokémon Coliseum, um estilo, né, de Pokémon Coliseum, do Wii U. Que não é nem um Pokémon Station, onde você, tipo, tinha os modos, tinha os minigames e tudo, mas você não tinha um modo RPG pra te prender, pra realmente fazer, tipo, ah, preciso desse jogo pra jogar. Pokémon Station sempre foi um bom jogo, eu adoro ele, tem, inclusive.
É legal, Pokémon Station é legal.
Mas o que mais te prende ali vai ser o 3DS, no caso, né, no Wii U. Se você não tiver 3DS, o que você vai fazer? Vai jogar os minigames ou vai alugar um Pokémon que é fraco? Porque esse Pokémon de gente lá, o diabo jogar com aquilo.
Eu sempre joguei com eles.
Eu nunca, tipo assim, eu também jogava, mas eu não gostava, entendeu? Quando eu tinha meu Game Boy, eu transferia os meus pro Pokémon Station. E então, se tiver um chamariz, né, um modo RPG, igual era no Pokémon Coliseum, igual era no Pokémon... Só que eu acho também que tem que ser uma coisa um pouco mais aproximada do portátil, porque aquele Pokémon Coliseum, aquele sistema de batalha de captura deles lá, do Pokémon Shadow e tudo mais, eu achava meio, sei lá. Era legal, era, mas poderia ser melhor.
É, eu gostava daquele Gate of the Darkness que tinha.
Isso. Eu tenho o Coliseum.
É, mais alguma coisa sobre Nintendo? Acho que não, né? Esquecemos alguma coisa.
O NFC do Gamepad.
Eles devem mostrar alguma coisinha, né?
Mostrar alguma coisa, espero que mostre alguma coisa. Só, eu acho que quando.
Angela, você está viva ainda?
Aleluia!
Ela tá falando pra gente, os nintendistas parar de falar da Nintendo.
Pois é.
Esquenta a cabeça não, Angela. Também vai sair Sonic PS4.
Não, não é que eu... Não é nem que eu não goste, assim, das coisas que vocês estavam falando. É porque eu não conheço mesmo. Aí não tenho, que é só de ouvinte.
E tirando essas coisas específicas que a gente falou das empresas, tem algum mais outro título multiplataforma ou de alguma outra empresa que não vai ter conferência que vocês estão aguardando?
Tem Alien Isolation. Eu tô doida por esse jogo.
Ele vai sair para tudo menos Wii U.
Tudo menos Wii U.
Isso.
Exatamente. Eu tô muito interessada nesse jogo, principalmente porque ele vai ser baseado no primeiro filme da saga do Alien, que era só um alienzinho tocando terror na nave, não era aquela tropa toda, não tinha soldado, vai ser só a galera fugindo. A premissa dele é só fugir, não vai ter combate.
É, bacana.
Pelos vídeos que eu vi, ele tá parecendo ser muito massa.
FPS,
né? Isso.
Ah, não, mas bacana.
E ele tá sendo bem fiel, assim, eles tiveram acesso a materiais originais da época da produção do filme, materiais que nem foram usados, então eu tô bem entusiasmada pra ele. Ia comprar pra PlayStation 3, mas vou deixar pra comprar no PlayStation 4 mesmo.
Tá certo.
E esse é outro jogo que eu tô querendo.
Tem.
Agora, tem o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain.
Esse aí até eu quero, viu?
Esse aí
não... Apesar que eu ainda não joguei o 4.
Eu comecei hoje o 4.
É mesmo? Nossa, eu sou doido. Eu vou na sua casa aí amanhã, beleza?
Beleza, fechou. Vale mais cervejas.
É. Não, mas é sério, eu sou doido. Um dia que eu arrumar um Play 3, eu vou imediatamente comprar um Metal Gear 4. Que eu sou doido pra jogar ele.
Eu comprei o Legacy Collection.
Não, aquela coleção é indecente.
Cara, muito foda. E aí eu parti correndo pra jogar ele, porque foi dos Solids, né? Era o que eu ainda não tinha jogado. Eu joguei até o 3, nunca tinha jogado 4. Quer dizer, tinha jogado um pedacinho aleatório qualquer, mas nunca finalizei. Comecei agora.
Mas o 5, ele é mais continuação do 3 do que do 4, né? Porque o 4 é no futuro, o 5 e o 3 é no passado.
Isso. Mas eu não sei, cara. Kojima tá com aqueles mistérios dele, né? Já divulgou que o trailer que vai passar na E3 vai ser difícil de assistir. Eu difícil. Tava até assistindo o trailer. É.
Difícil como?
Tava emocionalmente, eu acredito.
Tá. É porque teve toda aquela polêmica do estupro também, não sei o quê, da história lá da Kit, esqueci o nome da mulher.
A fita aqui.
Isso. E o Kojima, ele é maluco o suficiente pra isso mesmo, então.
Aí eu tava assistindo um trailer hoje sobre. Acho que passou na E3 do ano passado, que é o que o vídeo do coma, né?
Uhum.
Que o Snake entra em coma e tal. Tava relembrando e preparando o coração. Esse é outro grande jogo que eu tô esperando. De resto, eu acho que não. Tem o The Evil Within, né? Também. Que eu tô curiosa pra saber, mas alguns sites especializados já conseguiram colocar a mão em uma demo. Mas parece que não vai ser tão terror quanto eles estão divulgando, não. Então as partes estavam. Os monstros bem genéricos. Correria, tiroteio. Aí eu sempre. Já tô com o pé atrás, né?
É.
Bom, eu vou falar de indie também, porque eu espero, né, que tenha alguma coisa na E3 sobre isso. Vou falar uma coisa aqui que vocês vão rir. Eu espero que tenha alguma coisa sobre o Uia lá.
Existe o Uia ainda?
Existe sim. Não só existe como... Acredite se quiser, eu faço parte da comunidade de desenvolvedores do Uia. Não sei.
Olha aí. Não, você só vai jogo bugado, cara.
Não, eu tô tentando fazer... Eu vou tentar fazer jogo pra ele.
É, não foi um negócio que foi pra frente, né?
Não foi pra frente. Mas é que
não foi.
Ele não foi pra frente, mas ao contrário do que todo mundo fala, ele também não tá indo pra trás. Que...
É.
Não, porque pensa bem, se fosse uma coisa que não teria dado certo, ele já não. É, pelo menos a comunidade de desenvolvedores já tá sabendo que vai sair uma versão atualizada do Uia. Eles já estão planejando lançar uma versão atualizada do Uia. Também vão transformar o Uia em software, em um app, né? No caso, aplicativo. Tem uma plataforma também que é a roda Android, que aparece. Parecido com o Uia, que é da Magic Cats, acho que é Mojo, não sei como é que chama, que vai rodar a plataforma Uia, e eles já estão preparando também uma próxima versão do Uia. Além disso, também eles lançaram versões do Uia de 16 GB, o Uia original tem 8 GB só de espaço interno, eles lançaram versões, não sei se são de 16, de 32 ou de 128, não lembro agora exatamente o tamanho, mas é um tamanho maior, e foram esgotados, todas as unidades foram esgotadas, entendeu?
Então,
não tá bom. Bom não tá, mas também não tá ruim.
Mas
conseguindo... eles não estavam investindo nessas atualizações.
Mas aparece. Você acha que aparece Uia na E3?
Ah, deve ter um cantinho perto do banheiro, assim, que deve ter um. Putz. Com a barraca lá segurando.
É porque assim, por mais legal que seja o Uia, como ideia, a E3 ela é focada nas grandes.
É, nas grandes.
Tanto que até outras empresas que têm nome, mas não são tão grandes, tem pouco destaque na E3.
Mas se tiver um espaço pra indie, capaz deles aparecerem lá. É porque, é, tipo assim, eu sou bem ligado mesmo na comunidade Uia, só que eu não parei pra procurar saber se eles vão estar na E3 ou não. Depois eu dou uma olhadinha e eu boto uma nota em algum lugar aí.
Alguém aí tá esperando alguma coisa de Batman?
Eu vou te ser sincero, eu não estou porque não vai sair para o Wii U.
Não, também.
Porque não, eu gostei muito do Arkham City para o Wii U, apesar dele ser um jogo portado nas coxas, mas eu gostei muito. E eu confesso que quando ele foi anunciado e falaram que não ia ter, eu fiquei decepcionado um pouco, porque eu tava esperando para jogar um próximo. Mas é só por isso que eu não tô criando nenhuma expectativa muito grande, porque é um jogo que eu não vou jogar tão cedo. Mas com certeza, é um título que vai ser foda. Vai ter Batmóvel.
E...
Sim.
Porra, Batmóvel, cara.
Eu achei também o jogo lindo, achei a dele linda.
Tá fantástico.
Visual, né, tudo.
Tá legal, muito assim, bonito.
O Batmóvel também tá muito foda. Só que por que eu não tô criando expectativa? Porque não vai ser lançado no GameCube.
Não, você... E Final Fantasy, Final Fantasy XV? Alguém ainda tem saco pra Final Fantasy?
Eu nunca tive e não é agora que eu vou criar, né?
Olha, se for pra falar da Square, então fala pelo menos de ou Bravely Second pra 3DS e Bravely Default por... Final Fantasy antigo é o que não é hoje, esses Final Fantasy novos, e Bravely Default pro 3DS é tudo que o Final Fantasy atual deveria ser.
E não é.
São Final Fantasy antigo.
Mas aí já é um jogo que só vai ser localizado, ele já saiu no Japão, né?
O Second eu não sei.
Eu acho que já. Eu acho que ele só não tá no ocidente ainda.
É, vou procurar saber direitinho. Mas enfim, e se for pra falar da Square, então, já falando de novidade, vamos falar então do próximo Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3, que parece demais.
Shone e PS4.
Isso.
Exatamente.
Que eu nunca joguei nenhum da série, então pra mim
eu
tanto faz.
Eu nunca joguei nenhum, mas eu tenho muita vontade de jogar, cara.
Eu também não joguei.
Eu joguei provavelmente vou jogar no PSP.
O que me desanima no Kingdom Hearts é que ele é aquele tipo de jogo que é espalhado por um monte de plataforma, e aí você precisa... você começa a jogar o primeiro, não sei na onde. Aí o segundo tá no portátil. Aí o terceiro tá no outro console.
Isso é foda. Eu nunca parei pra jogar ele por causa disso.
Esse é o problema.
Então eu desanimo.
Mas...
O que eu mais parei pra jogar mesmo foi o DDS, que por incrível que pareça é o pior da série. E eu gostei, entendeu? O de PS2 também eu peguei pra dar uma provada, senti só o saborzinho do jogo e é legal, mas nunca parei pra jogar sério mesmo, porque eu jogava em casa de amigos e tal, então... mas eu tenho vontade. Se eu fosse pegar pra ter o 3, eu pegaria também o 1 e o 2 em HD do PS3. HD deles. Deixa eu ver. Sobre Final Fantasy XV, que primeiro mudou o estilo de jogabilidade de novo. Final Fantasy XIII, eu particularmente, minha sincera opinião, acho que é uma porcaria, porque é linear. Você já viu um RPG linear? Pois é, Final Fantasy.
Já vi vários, tem alguns são bons. Last Story mesmo é um RPG super linear, mas que é foda. Eu acho que o problema do Final Fantasy não é ser linear, que o pessoal reclama tanto. Eu acho que o problema é ser linear e não te levar a lugar nenhum.
Então, isso que eu ia te falar agora. Não é a questão dele ser linear, a questão dele ser linear e ser aquele Final Fantasy, que ele não é bom.
Mas o 15 não é o online?
Não, o 14.
O 14. Então o 15 é um Final Fantasy tradicional.
Mas a jogabilidade dele parece que agora vai ser FPS.
Vai ser tipo aquele filme...
Mistura de FPS, né?
Vai ser tipo aquele filme, aquele primeiro filme de Final Fantasy, que os caras enfrentavam os fantasmas no tiro.
E mudando rapidão, e o Project Beast? Vocês gostam da série Souls? Porque o Project Beast só teve algumas coisas reveladas. O pessoal tá cogitando que vai ser uma das revelações dessas duas surpresas da Sony, mas ele tem cara de Demon Souls, Dark Souls, série Souls.
É porque acontece, esse é mais um daqueles jogos que eu não tenho interesse, não porque eu não ia gostar, é porque eu não joguei nada, nunca joguei Dark Souls, Demon Souls, mas eu tenho certeza que é um jogo que se eu tivesse a plataforma com ele, eu iria atrás. Ele parece me interessar, mas eu não tenho nada assim pra esperar muito. Eu acho que esse ano, como eu vou poder acompanhar as conferências melhor, né, pela questão da internet, eu vou poder ver mais vídeo. Eu acho que depois da E3 eu vou conseguir ter opinião melhor sobre esses jogos, assim.
Pois é.
Eu também tô pretendendo assistir depois com calma e poder fazer a minha listinha de futuras compras.
Eu acho que a única conferência que não vai dar pra assistir em tempo real é a da Nintendo, porque ela é durante o dia. Eu acho que Microsoft e Sony é à noite, se eu não me engano.
Sim.
São à noite.
Pois é. É só a da Nintendo, que acho que é 11 horas da manhã. Que puto que pariu, né?
É porque é pra criança, né, gente?
É
pra família, é pra família.
Não sei que família é essa. Não estuda, não trabalha.
Era pra ser a minha família, porque eu preciso muito de um Wii U.
Mais alguma coisa que vocês queiram falar?
Bom, falando de indie, eu só queria ver o Hat in Time, que é um jogo lindo que eu tô esperando ansiosamente. E só isso mesmo. Eu só queria falar desse jogo, porque esse jogo tá lindo.
sou Mario apaixonado.
Muito, nossa, meu coraçãozinho é todo pra esse jogo. Depois, sério, tá muito lindo esse jogo. Realmente, você imagina Banjo, por exemplo, Banjo-Kazooie, que a gente falou. É, Hat in Time é a mesma coisa, assim, na essência. Ele é todo baseado em jogos de plataformas estilo Banjo-Kazooie do Nintendo 64, e é tão baseado que o compositor das músicas desse Hat in Time é o mesmo compositor das músicas de Banjo, Banjo-Kazooie.
Então, nossa, ia ser da hora se ele tocasse Banjo mesmo.
É, igual em Banjo. É um jogo, sério, um jogo que é muito, muito lindo aquele jogo.
É, então, acho que nós podemos encerrar. Tá. É, eu não sei como nós vamos encerrar.
Tchau.
Câmera, todo mundo dá tchau pra câmera.
É, dá tchau todo mundo pra câmera.
Tchau.
Você vai embora.
Cenando pra câmera. Eu tenho uma
coisa. Quem tiver interesse em acompanhar outras bobagens que a gente escreve, é só acessar o vãojogar.com.br. Ângela, você que é nossa garota propaganda, quais são nossas redes sociais?
Facebook, é só curtir a página do Vão Jogar, facebook.com/vãojogar. A gente tem o perfil no Twitter, @vãojogar. A gente tem também no Google Plus.
Tô fazendo.
Pode pesquisar Vão Jogar BR ou só Vão Jogar, ele vai aparecer do mesmo jeito. E pra quem tiver perfil na Uvanista, é só procurar @vãojogar. E seguir a gente. E dar umas curtidas e comentar no Facebook. Mandar mensagens.
E bater um papo com a gente, por que não?
E bater um papo com a gente.
Sim, a gente é legal. Eu sou um cabeludo esquisito, mas se você me cumprimentar, eu te cumprimento na rua também, não preocupa não.
Mal encarado.
Se me cumprimentarem na rua, capaz de dar uma tela azul da morte, mas não falta a gente.
Eu
sou tímido até pra falar na rua, assim. Mas
eu sou garota propaganda, mas eu sou antissocial. Não fala comigo na rua, não. Principalmente se eu tiver com fone de ouvido, passa longe.
Nossa.
Porra, tipo, não chegue perto de mim, seus abestalhados.
Então,
eu sou gente boa. Se forem falar comigo, eu falo super de boa também. Se me chamarem no Twitter também, no Skype, em qualquer lugar aí, tá, pode falar comigo de boa.
Não, assim, pode. Beleza. Nas redes sociais eu...
Chega no Facebook lá, manda uma mensagenzinha lá no Twitter lá que a gente bate papo com você de boa.
Não, nas redes sociais pode falar comigo de boa. Agora, pessoalmente, eu não gosto do contato humano. É só isso.
Ou seja...
Mas nas redes sociais eu sou super gente boa.
Nada de abraço na Anja. Nada de abraço nela.
Não, não, só um aperto de mão vai.
Ela finalmente vai começar a tremer e vai cair no chão e vai morrer.
Nossa, que drama.
É, mas fácil matar.
Ou isso, ela anda correndo em inglês, tá, gente? Ninguém sabe, não, mas ela anda correndo em inglês na mão.
Não participou aqui hoje, mas também nós temos outros colaboradores.
Pessoas honrosas.
Sim, sim.
Nossa companhia.
Da nossa querida, nossa família, vou jogar. É o professor João Roberto, que sumiu, foi abduzido, a gente não sabe onde é que ele foi parar. Espero que ele possa aparecer aqui no próximo podcast. E tem o nosso membro fujão, que é o Thiago, o T-Rock.
Humano.
Que volta e meia ele aparece. Por aí também. Ele não.
Maninho, coração, maninho.
É, ele não participou aqui hoje porque ele tá sem voz, tá pior do que eu aqui, e então não rolou dele participar. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que finalmente nós conseguimos gravar de verdade o primeiro podcast. É, vamos gravar outros, a gente não definiu muito bem ainda a frequência. É, a princípio vai ser algo mensal, provavelmente. É, pro futuro pode ser que a gente diminua um pouco esse tempo, mas vamos ver ainda. É, mas vão ter outros, pode ter certeza.
Vale lembrar também, já de antemão, pedir desculpa, né, porque pode ter ficado uma parada meio leiga, mas esse é o nosso primeiro podcast, daqui pra frente a gente vai melhorar, né, que a tendência é sempre melhorar.
Ou não.
Então, ou não. Depende do nível de sobriedade da galera.
Pois é, hoje a gente tá sóbrio.
É, hoje a gente tá sóbrio.
Mas... isso não é garantia.
Isso não é corriqueiro.
Na verdade, se não fosse minha garganta e eu bichado aqui...
Tava chapado subindo na mesa.
É, eu deixo pra você.
Eu ainda fui camarada e não foi lá mesmo pegar nada pra mim. Viu? Vocês viram.
Somar é um bug amigo.
É.
Eu sou um erro 404, não existe.
É, mas... A proposta aqui sempre foi essa mesmo. De bater um papo... De falar merda mesmo. Acho que hoje a gente falou até pouquinha merda, a gente foi até comportadinho, mas não se acostumem.
Mas, pois é, também não vai ser corriqueiro.
No mais, é isso aí, galera. Até a próxima e tchau.
Abraço, galera.
Falou, valeu.
Tchau.
Tchau.
Que merda.